A seguir, você irá acompanhar a minha conversa com Erivelto Weinert. Erivelto é técnico em mecânica industrial pelo Cefet de Pelotas, administrador formado pela URI de Erechim e atualmente cursa o MBA em macroeconomia e portfólio management pela Faculdade Hub. Ele possui formação pela Board Academy em conselheiro para startups e é coordenador do núcleo titular Sicredi de Aratiba. Conselheiro consultivo do Senai e do SESI de Erechim e também um dos organizadores do primeiro TEDx Erechim. Casado e pai de dois filhos, ele possui mais de 18 anos de experiência na indústria metalmecânica, dentre os quais mais de 10 anos como sócio fundador da Elevitar Elevadores. Recentemente ele vendeu a sua participação na empresa e se tornou um investidor qualificado, se dedicando a investimentos e a estudos. Além de tudo isso, ainda é entusiasta da manufatura aditiva e da mobilidade elétrica e também piloto de arrancada. Esse é o podcast Gestão Ilimitada e agora, senhoras e senhores, com vocês, Erivelto Weinert. Quando eu te convidei para fazer parte, tu disse que lá no formulário tu não achou a opção que tu queria marcar, que é ser desempresário. O que é ser um desempresário?
Pois é, a pessoa pergunta o que eu faço, né? Hoje, bastante gente me conhece da minha trajetória na indústria, né? Como fundador da Elevitar Elevadores. E hoje eu respondo que eu sou desempresário porque eu vendi a minha participação na empresa. E para fazer um período sabático em tese, né, que não deu certo, porque eu me mantenho bastante ocupado.
Sim.
Né? Então, desempresário é um termo, inclusive, que foi cunhado pela Silvana, que é diretora aqui do Sebrae Erechim. Aqui. Eu, um dia, conversando com ela, vim ali para conversar com eles, até fiz um tour assim, nas pessoas que me ajudaram, nas empresas, né, banco, etc., para falar dessa minha nova fase. Né? Aí eu disse para ela, bah, eu estou desempregado. Ela, não, tu está desempresário agora.
Ah,
eu disse, não, então tá ótimo, pegar esse termo para mim, eu sou desempresário. Né? Então, é um termo, é uma brincadeira que a gente faz.
Sim.
Né?
Entendi. É. Mas tu tinha essa expectativa de ter um período sabático. Há quanto tempo tu vendeu a Elevitar e o que tu tem feito desde então?
Eu vendi em fevereiro desse ano.
Desse ano.
Né? E a ideia era fazer um período sabático, né, e tal, mas já em março eu já me inscrevi em um curso de formação para conselheiro de startups. Uhum. Em maio eu comecei uma pós-graduação, né, em macroeconomia e portfólio management para a parte dos meus investimentos, né, porque eu sou investidor qualificado também pela CVM.
Uhum.
E é uma área que eu gosto, economia é uma área que eu tenho bastante interesse, assim, e obviamente eu quero fazer melhor a gestão dos meus recursos, né, então, e as outras coisas que a gente faz, inclusive tu participa de uma delas, né, como co-organizador aí do TEDx Erechim.
Que deu algum, né, trabalho.
Um bom trabalho, mas deu excelentes frutos.
Com,
né,
certeza.
Foi um evento muito top também. Então é isso. E aí eu tô agora também nessa parte de avaliar investimentos em empresas. Né? Fui convidado, inclusive, para investir até agora pelo menos 5 empresas. Né? Me procuraram aí, querendo que eu participasse do negócio. Eu tô, inclusive, uma delas. Eu estou avaliando essa semana aí, mergulhando nos números, plano de negócio e tal. Então, eu me mantenho bastante ocupado, como eu disse. Uhum. É difícil porque está na veia do empreendedor esse negócio de parar, dizer, vou descansar agora, vou ficar sentado numa cadeira de praia. Isso aí eu acho quase impossível.
Sim.
Assim.
Sim.
Se o cara é empreendedor mesmo, raiz, o cara que gosta de construir, o cara que gosta de criar,
uhum,
é difícil de parar.
Sim.
Sabe?
E nessa questão de ser um investidor, né? Tu falou de avaliar o teu portfólio, mas ao mesmo tempo investir em empresas. Então, uhum, é meio que aquela lógica do Shark Tank, assim.
Isso
de
aí,
ser
um, isso aí,
investidor,
isso,
de é, ter um pedaço de
empresa. Inclusive, aconteceu agora na semana passada, na FreeNAP, né? Um evento que eu ajudei a organizar, criar formulário para filtrar startups, né? Eu estava lá presente, né? Como ali para mais de curioso, vamos dizer assim, né? Eu não me cadastrei como investidor profissional ali, uhum, tinha outros investidores, inclusive que tem mais bala na agulha que eu, cabe ressaltar aqui. Mas aí surgiu uma oportunidade bacana lá dentro, lá, e a gente está estudando, eu e mais um amigo, que também é empreendedor, é um cara bem bacana, e a gente está avaliando participar, uhum, dessa empresa. É um projeto bem interessante que eles têm, Então tem, eu não posso dar spoiler aqui, não vou falar o que é, né? Mas outras empresas também que já me buscaram, eu também não posso falar, porque eu nesse sentido, eu sou um cara bastante criterioso, e para mim é tudo no preto no branco, uhum. né? A gente firma acordos de confidencialidade com essas claro. Empresas para não até para não expor os donos que estão querendo vender ou querendo participação, né? Então sempre eu primeira conversa que eu tenho é vamos fazer um acordo de confidencialidade uhum. né? Com as investidas aí que a gente tem. Então isso é um processo para mim que é padrão, né?
Certo. Mas e tem um tipo, né? Lógico, não querendo, né? Aqui né, a informação, mas tem, digamos assim, tem modelos de negócio que te chamam mais atenção? Ou que tipo de startup? Uma startup que... Se alguma startup estiver buscando investidor, pensa assim, ah, vou falar com o Erivelto. Que tipo de startup tu acha que é a startup que chama atenção?
No meu caso, não tem isso, tá? Uhum. Não tem. Se for de tecnologia, se for de vestuário, se for de alimentação, porque o meu foco é no modelo de negócio, né? Uhum. E isso é uma coisa que eu me especializei, né, em fazer essa avaliação de modelos de negócio, entender os números dele. É uma parte que eu entendo bastante, aprendi na marra, vamos dizer assim. Eu sou administrador de formação, né? E tenho 10 anos de faculdade de empreendedorismo, né? Que é a empresa que eu vendi. Então eu aprendi muito a lidar com os números, entender, né, o que é um retorno sobre o investimento que a gente faz numa empresa, por exemplo, entender o quanto saudável é uma empresa financeiramente, ou quanto endividada ela uhum. pode ser, e isso pode gerar um risco para ela. Então, independente do tipo de negócio, empresas elas têm sempre um modelo padrão, né, de estrutura, vamos dizer assim. Uhum. Né? Ela vende algum produto, um serviço, uhum. é básico, né? Ela tem algum custo, né, sobre isso daí, que ela vende o serviço ou produto que ela produz, né? E esses números eu avalio e vejo se o negócio tem potencial ou não, e a minha intenção é entrar na parte de gestão do negócio, né? Não é só um investidor que só bota o dinheiro, né? A gente chama de smart money, né?
Sim.
Então a minha ideia é ser o cara do smart money, é entrar com, não só com o dinheiro, né, mas também poder contribuir com a gestão do negócio, estruturar talvez, ou reestruturar o negócio, uhum. de modo que ele possa dar mais resultado, e obviamente dar resultado para mim e para os outros investidores que vão estar junto comigo, né, se for o caso.
Tá. E nessa questão do smart money, né, obviamente que nem tu diz, né, tem essa faculdade do empreendedorismo. Aí. Foram 10 anos que tu fosse sócio da Elevita?
Isso, 10 anos. A gente fundou a empresa em 2013, né? Uhum. Foi em agosto de 2013, a gente começou antes, na verdade, o negócio, né? A gente começou em 2012 com uma ideia, né? Começamos a estudar mercado e criamos uma tecnologia nova, né, para esse mercado, e isso foi, assim, foi revolucionário, vamos dizer assim, um produto que não existia, né? A gente ganhou um destaque muito grande nacionalmente, internacionalmente, com o produto que a gente criou, e nesses 10 anos, aí, um pouco mais de 10 anos, né, aprendi muito, e eu diria mais do que fazer umas 5 faculdades. Né? Porque você, quando você é empreendedor, e eu vou dizer especificamente dentro de uma indústria, né, que é o caso que eu conheço muito bem, né, é um desafio hercúleo você gerir uma indústria, né, fazer uma indústria crescer. Pra você ter uma ideia, eu sempre brinco, né, que lá no início a gente pegou o timing perfeito para não criar nada. Né?
Como assim?
Que era 2013, uhum. o Brasil estava mergulhando na pior crise, né, dos últimos tempos, né, desde a redemocratização. Né? E nós, em 2013, governo Dilma, economia despencando, né, inflação subindo, né, juros subindo, e nós vamos criar um negócio. Né? Para uma indústria, de um produto que ninguém queria, vou falar dessa forma, né, que quem iria comprar o produto não quer esse produto,
uhum.
que é um elevador para ônibus.
Uhum.
O elevador para o ônibus, para o frotista, era só um custo para ele, uhum. até aquele momento.
Sim.
Né? E aí, como as regras estavam mudando, a gente pegou esse time aí e entrou uhum. nesse mercado. E nesses 10 anos a gente aprendeu muita coisa mesmo. Eu era diretor de engenharia, eu sou técnico e mecânico industrial também, uhum. né?
Sim.
Eu sou apaixonado pela mecânica, sou apaixonado por qualquer coisa que tenha barulho, motor se mexa, né? Ou até que não tenha barulho também, né? Então, eu gosto disso. Então, a gente aprende muito sobre diversas áreas, né? Desde gestão de pessoas, gestão financeira da empresa. Então, tu faz quase como se fizesse uma faculdade de psicologia, né? Porque o tempo inteiro tem sempre alguém compartilhando contigo as frustrações, expectativas, né, realizações, inclusive, desde os teus, todos os subordinados dali para baixo, e eu sempre fui dentro do meu negócio, eu sempre fiz questão de deixar a minha porta aberta. Aliás, não tinha porta, né? Era uma sala comum com todo mundo, sempre fiquei assim, acessível a todo mundo dentro da empresa, desde a faxineira até os gerentes, diretores. Então, é uma coisa que aprendi muito dentro desses 10 anos. Né?
Sim. Mas essa política da porta aberta, assim, ela às vezes traz um pouco de desafio, né? Como é que se mantém o foco? Como é que tu sabe separar a questão de ser o líder, né? O chefe, o organizador, e como é que tu consegue separar o líder do amigo ou do cara que é o psicólogo, digamos assim? Né?
É um pouco desafiador, né? Mas eu, na minha visão, né, deixar a porta aberta significa que não haverá nenhum entrave opaco na gestão. No que eu quero dizer entrave opaco? É de que se eu restrinjo um colaborador do chão de fábrica a falar somente com o supervisor dele, né, e a encrenca é com o supervisor, o problema vai continuar existindo. Claro. Né?
Sim.
Não vai chegar até mim e eu não vou poder ajudar o supervisor, porque pode ser um problema que o supervisor tem e eu posso ajudar ele. Entendeu? Então, se o funcionário do chão de fábrica vem falar comigo, diz, olha, eu tenho um problema assim, assim, assado com o fulano, com o supervisor, ou com o diretor, ou com o colega, né? Eu, com a visão geral da empresa, né? E com a visão de empreendedor, e eu gosto de pessoas, né? Eu talvez tenha uma solução melhor, mais prática, né? Ou muda de setor, ou conversa com os dois, ou faz os dois se resolverem.
Sim.
Entendeu? É meu papel. E na posição que eu ocupava, eu sempre busquei essa posição de conciliador, de ajudar mesmo, sabe? De genuinamente. Não, eu ajudo porque eu sou dono. Não, não é. Tem que ser aquela ajuda genuína mesmo. Tem que ser aquela questão coração, sabe? Que as pessoas cheguem e possam confiar em você e confiar que você vai realmente buscar ajuda. Às vezes não tem muita solução.
Sim.
Acontece.
Claro.
Né? Tem gente com um problema grave em casa, eu não posso interferir, né? O cara tem um problema forte no casamento. Né?
Sim.
A única coisa que eu posso dizer despretensiosamente, se eu puder dar algum conselho, bom. Né?
Sim.
Mas
é um conselho de um humano para um humano.
Isso aí,
né?
Não é isso aí, de um pai de família, de um marido,
sim,
entendeu? Né? De alguém que tem uma certa experiência, não vou dizer que tem muita, mas né? Não sou lá muito velho para dar conselho, né? Mas igual a gente sempre tenta ajudar.
Claro.
Porque é importante para os colaboradores, para quem estiver abaixo de você, sentirem que você se preocupa com eles, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que tem que existir em qualquer organização. Né? E preocupação genuína.
Com certeza.
Não importa se tu é dono ou não. Porque às vezes a pessoa vem reclamar contigo, tu vai lá, resolveu ali com duas, três palavrinhas, resolveu. Às vezes é um problema que tá tão simples de resolver. Né? E você, como tá numa posição hierárquica, aí você pode usar, né, o lado humano ou o lado da autoridade mesmo. Querendo ou não, dentro de uma empresa não existe lá, como eu gosto, tem um empresário que falou esses dias, e eu acho interessante, numa empresa não existe muita democracia. É de cima para baixo.
Sim.
Não está errado isso, não está errado. É assim que tem que ser. Por quê? Porque a visão de negócio, quem conduz e quem toma todo o risco é o dono.
Sim, com certeza.
Né? Então ele tem que dar os rumos.
Sim.
Ah, pode dar errado? Pode. E dá errado. Muitas vezes dá errado. Então você não assume essa posição de dizer, não, é assim que tem que ser esse caminho aqui, entendeu? Se você comprar isso para você, melhor ainda.
Sim.
Se você entender isso e dizer, não, eu acho que isso é certo. Show.
Sim.
Agora, vou fazer porque tu mandou. É ruim, mas se fazer, tá ok,
sim,
entendeu?
Sim, sim.
É assim que eu penso.
Quantos funcionários tem ele, tá?
Até o momento quando eu saí, eu acho que tinha em torno de 60, 65.
60, 65.
É.
Isso é interessante, né? Pra... Essa quantidade de usuários para uma empresa é uma quantidade, como eu posso dizer assim, lógico. Qualquer aglomeração de pessoas já gera os seus conflitos, né?
É.
Mas já
basta.
Mas ainda é um número confortável, administrável. Tem o Simon Sinek, ele comenta sobre os números de Dunbar, que chamam, né? E diz que, agora não vou me lembrar a empresa, mas tinha uma empresa que que o fundador dizia assim, cada filial tem que ter no máximo 150 pessoas.
Uhum.
Porque a partir do momento que sai disso, tu já não sabe mais quem que é a faxineira, quem que é o cara lá. E aí tu para de te interessar pela vida do colaborador, do funcionário, enfim.
Começa a tratar ele como um número.
Isso. Uhum. Então é interessante, né, essa abordagem que tu traz. Agora eu fico me perguntando aqui como é que fica, né, nessa treta, digamos assim, entre o subordinado e o supervisor. Aí o liderado vai lá e fala contigo, né? Como é que fica o supervisor? O supervisor não fica, às vezes, né, naquela coisa,
verdade,
não passou por cima da
autoridade. Uma coisa que eu sempre falei para qualquer pessoa que entrava na empresa, né, no momento da entrevista, isso eu falava a partir do momento que eu não fazia mais as entrevistas, não fazia as entrevistas mais para a parte de Fabril, por exemplo, né, mas com o gestor eu sempre deixava muito claro, o que a gente combinou aqui na nossa conversa é o combinado e a gente vai seguir isso aqui, né, e o que é combinado entre duas pessoas não é problema nenhum. E essa parte da transparência sempre foi levada a sério, né, sempre foi levada muito a sério. Eu sempre dizia, ó, se a gente combinou aqui, se eu disser para você que você é o supervisor e a tua função é, sim, conversar com todo mundo, levar papel para lá, levar papel para cá. Ficou claro o que tu faz aqui dentro? Sim, ficou. Então é isso que tu vai fazer. Tô sendo claro contigo.
Uhum.
Se a gente tiver que mudar a regra no meio do caminho, eu vou combinar contigo também. A regra pode mudar, claro que pode. Né? Mas tem que deixar claro para isso. E essa parte de dizer, inclusive para os gestores, né, que todo mundo tem acesso a mim, facilita. Por quê? Porque todos os gestores sabem que se eles tiverem um desvio ou se as coisas não estiverem a contento dentro da organização, né, eles sabem que qualquer um pode me procurar. Então isso, de certa forma, restringe qualquer comportamento indevido, por exemplo, né, de um gestor,
sim,
porque ele sabe que o subordinado dele tem acesso direto a mim.
Uhum.
E isso eu acho importante porque não é pelo fato de criar essa barreira psicológica, não, né, mas é pela transparência mesmo. Né,
sim.
Pura transparência do negócio, da condução das coisas dentro da organização, entendeu? Obviamente, eu também falo que não, todo mundo tem acesso. Óbvio que não seja para ser coisa de tititi, né? Coisas triviais que possam ser resolvidas com o supervisor.
Sim.
Deem preferência para resolver com seus gestores, que são as pessoas que estão próximas de você, né? Quem conhecem, quem sabe das suas dores, quem sabe do teu dia a dia, das suas funções, né? Obrigações, responsabilidades, tente resolver lá. Se não resolver lá, aí sim sobe. E aí eu vou tentar intervir, né, de maneira que eu possa resolver o problema de um, do outro, dos dois. Né? Então eu sempre tratei dessa forma. Combinou no início, segue a regra do jogo.
E é interessante, assim, né, que tu era diretor de engenharia, mas tu é técnico em mecânica e administrador.
Isso.
Então tu ainda fazia meio que um papel ali quase que um diretor de gestão de pessoas também.
Também, né? Diretor de engenharia foi o último. Porque assim, a gente, como dono da empresa, a gente dá esses cargos porque, né, um pouco por afinidade, vamos dizer assim, né? E os projetos da Elevitar, 90% ou mais, fui eu quem criei. Foi eu quem desenvolvi praticamente do zero, né? Criando peça por peça. Hoje, se olhar os produtos, se são os mesmos ainda, né? Se não mudou, eu acho que são, né? Eu sei exatamente como cada coisa funciona. Porque eu gosto muito, como eu falei, eu sou apaixonado por mecânica.
Sim.
Né? E eu estava na função de diretor de engenharia por essa afinidade extrema com projetos, né, com a parte técnica, né, eu entendo como que as coisas funcionam. Tem um professor aí que eu sigo e que participou daquela competição de robôs, né, lá nos Estados Unidos, bem BattleBots, né?
Uhum.
Ele disse assim, meu negócio é aprender como que as coisas quebram. meu negócio era fazer com que as coisas não quebrassem,
sim,
sabe, aprender com isso.
Uhum.
Mas nesse período de 10 anos aí, no início não tinha muito cargo, né? Não tinha essas coisas, né? A gente era dono e aí a gente assumia a posição, era diretor administrativo, né? Cuidava do financeiro, do RH, né? Da parte de departamento pessoal, contabilidade. Então tudo isso tu acaba absorvendo. Aí depois, quando a empresa vai crescendo, vai se profissionalizando, tu vê que tu não consegue ter mais braço, tu vai trazendo pessoas para dentro e os cargos acabam se mudando, assim, de certa forma, né? Mas nunca vi a posição, o cargo, assim, como algo lá muito importante. Né?
Sim. Não, porque isso é uma realidade na vida do empreendedor médio, por assim dizer. Né? Lógico, vocês, né, conseguiram, com a ideia, com o plano de vocês construíram uma fábrica, essa fábrica teve sucesso nos seus projetos, nos seus produtos, e com isso vem a necessidade de mais pessoas, porque senão não consegue atender a demanda do mercado. Uhum. Mas como é que foi esse crescimento assim, da Levitar? Ele foi rápido? Ele foi demorado? Como é que...
Não, ele foi um crescimento era sofrido, para dizer a verdade. Né? Como eu disse, a gente começou numa crise.
Uhum.
Né? Uma crise forte no Brasil. Criando um produto que não tinha norma para ser comercializado. A gente nasceu dentro da comissão de estudos da BNT para criar uma solução nova para acessibilidade.
Uhum.
Né? Neste período aí, havia uma revisão de uma norma, no período inicial havia uma revisão de uma norma, que é a 15.320. Né? A gente fazia parte desse comitê de estudo da 15.320 para revisar a norma e aperfeiçoar ela, porque tinha alguns dispositivos legais que deveriam entrar em vigor no Brasil. Né? Eu vou fazer um apanhado aqui bem antes aqui da história. Né? Em 2008, o Brasil ele deveria, em tese, já ter a frota de veículos acessíveis, transporte coletivo.
Uhum.
Né? Porque lá em 98 foi firmado um pacto, que chama Pacto de San José, lá na Costa Rica, né? E onde os países que eram signatários se comprometeram a criar... na verdade, criar não, é retirar barreiras para acessibilidade. Tá? Então, o Brasil firmou esse pacto, depois ele criou leis, ele criou regulamentações, e tudo ia para o caminho de que a acessibilidade, em tese, ia se tornar obrigatória em 100% dos veículos, uhum, né, a partir de 2018.
Uhum.
Né? A lei, agora eu não lembro o número aqui, acho que é 5.098, era para entrar em vigor em 2014, tá? Uma lei. E aí depois teve uma regulamentação para isso.
Uhum.
Essa comissão ela começou com esse estudo para dar as ferramentas para quem tivesse um ônibus dizer, não, como é que é um ônibus acessível? Não é qualquer gambiarra, porque tem uma responsabilidade sobre isso, né?
Claro.
Porque ainda mais transporte público, que é uma concessão do Estado, né?
Sim.
Aqui no Brasil, pelo menos.
Uhum.
Então a gente começou a empresa lá em 2013, com expectativa de que em 2014 a lei entrasse em vigor, e aí então haveria essa obrigatoriedade e isso ia se criar um mercado para isso. Né? E foi isso que a gente entrou. A gente entrou com a expectativa de entrar nesse mercado, né, e ser os primeiros, e fomos os pioneiros na tecnologia que a gente criou. A gente criou uma tecnologia que não existia.
Uhum.
Mas o início foi bem duro, viu? Bem duro, porque, como eu disse, a gente tinha um produto que não tinha norma,
uhum,
né? A pouca regulamentação que a gente conseguia, de certa forma, impor ao produto era de normas que não tinham nada a ver com o negócio. Eu quero construir essa jarra, uhum, e para construir essa jarra eu tenho o manual de normas desse controle aqui.
Uhum.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Não servia. Então tu acaba pegando o que eu posso,
sim,
aplicar daqui. Então os 5 primeiros anos a gente comeu o pão com o diabo na sopa, perdão da expressão, né?
Claro.
Foi muito dolorido porque a gente não tinha uma comercialização, a gente tinha uma dificuldade muito grande de convencer os frotistas a terem o equipamento. Né? Porque para eles era um custo,
uhum,
né? Mas a gente criou uma tecnologia que facilitou a vida do frotista porque não perdia lugar dentro do ônibus.
Uhum.
A gente criou uma tecnologia que a própria poltrona do cadeirante, onde ele iria viajar,
sim,
que é o correto,
uhum,
com segurança e conforto dos outros passageiros, descesse até a calçada, uhum, para pegar o carro. Então essa foi a grande sacada. Não existia, uhum, nada nesse sentido. Antes era levar a cadeira de roda dentro do ônibus.
Uhum.
E aí, em alguns casos, ancorar a cadeira de roda dentro do ônibus lá, amarrar ela com alguns dispositivos e tal, isso não era nem confortável nem seguro, ainda mais no ônibus rodoviário, que era o nosso foco. Né? Então, nosso foco era no ônibus rodoviário, não era nesses ônibus urbanos, né? Que andam na cidade.
Claro.
Imagina uma viagem de, sei lá, 500 km numa cadeira de roda dentro de um ônibus.
Sim.
Não é nada
nem
confortável nem seguro.
Sim.
Né? Então, a gente tinha... Claro, a gente fez muito estudo técnico, a gente quebrou a cabeça valendo para resolver problemas técnicos. Né? A gente, como a gente já vinha da indústria do ônibus, eu trabalhei aqui na Comil, em Erechim, o Dayton também, que era meu sócio, também trabalhou na Comil um bom tempo. Então a gente entendia bem do produto,
claro,
entendia bem da indústria do ônibus. Né? Fizemos um bom networking nesse período que a gente esteve, né, na indústria. E aí os 5 primeiros anos que eu estava falando foram realmente muito duros, porque a gente não vendia quase nada.
Uhum.
Né? Mas depois, passado o período que a norma foi aprovada, o nosso equipamento já estava incluso lá dentro como uma das opções. Né? Não é que era obrigatório botar o nosso, mas era,
sim,
uma das opções.
Sim.
E o nosso era a melhor opção.
Uhum.
Então, nesse sentido, quando entrou em vigor a norma, e entrou em vigor a obrigatoriedade, que daí já cumprindo as leis que foram criadas lá atrás,
sim,
né? Aí sim houve um boom nesse mercado.
Uhum.
Aí no ano de 2018, para você ter uma ideia, a gente cresceu 3.300%. Né? A gente fazia um elevador por semana,
sim,
né, no início de 2018, e ali mais ou menos em maio, junho, a gente fazia 45 por dia.
Nossa.
Então, a gente deu um salto monumental em produção, em faturamento. Né? Foi assim, um desafio hercúleo fazer isso daí, porque embora a gente tivesse todo o estudo, a gente tivesse uma rede de parceiros muito bons, isso é uma coisa que eu gosto de destacar, né? Porque tem gente que não acredita, ainda mais quem é da indústria. Indústria, sim, não é uma coisa fácil de se escalar, né? De multiplicar a produção assim, de repente.
Sim.
Né? Porque envolve máquinas, envolve matéria-prima, envolve gente, montagem. Então é uma cadeia bem complexa de você gerir e fazer, dar esse salto.
Sim.
Né? Eu, na época, eu fui estudar o que isso representava. Nós fomos a indústria que mais cresceu no Brasil.
Nossa.
Naquele ano.
Sim. Mas imagina, né? 3.300%.
3.300%.
Aí fica
em menos de um ano.
Não, aí fica a dica, né? Que quem perdeu a alta do Bitcoin aí é só abrir uma empresa.
É. Mas as coisas... Tem outras coisas que crescem junto com, sim, quando a empresa cresce, né? Ela também cresce custos. A escala lá te traz dificuldades,
claro,
também,
claro,
né? Traz dificuldades de gestão dessa escala. Tu acaba tendo perdas que tu não prevê. Né? Tem uma série de coisas que também não dão tão certo,
claro,
assim.
Claro, claro.
Obviamente, a gente, pelo nosso lado de gestão, a gente sempre foi muito criterioso assim, com números. A gente sempre teve indicadores que a gente monitorava. A gente não tinha uma gestão... vamos fazendo do jeito que dá e vamos ver quanto que tem no banco e vamos, uhum, ver quanto que a gente vai gastar.
Uhum.
Né? A gente sempre tinha indicadores e a gente certificou ISO, começou a certificação ISO em 2017, 2018 a gente implantou. Então, quando a gente começou a crescer, a gente já estava estruturado,
claro,
né, em termos de procedimentos, de roteiros, projetos.
Sim.
Então, a gente estava estruturado, né, e a gestão estava qualificada para isso e a gente conseguiu crescer. E também, destaco de novo, a rede de parceiros que a gente desenvolveu.
Uhum.
A gente sabia que ia ter um boom de produção.
Uhum.
Né? E a gente desenvolveu um projeto bacana para o Caminhos da Escola, que é aqueles ônibus amarelos que levam,
sim,
as crianças do interior. Né?
Sim.
E esse projeto ele foi aprovado na FNDE e virou normativo dentro da FNDE. Ou seja, ele era obrigatório. Os ônibus escolares, a partir de 2018, tinham que ter dispositivo de poltrona móvel, que é o que a gente criou.
Sim.
Né? E quando isso aconteceu, né, quando o FNDE disse que era aquilo que queria, a gente já começou a... Opa, agora nós já sabemos o tamanho do que a gente vai vender.
Uhum.
Vamos se preparar para isso.
Claro.
E a gente começou a trazer parceiros para dentro do negócio, né, de fornecedores, principalmente, de ó, essa aqui é a demanda que tu vai ter daqui,
claro,
X dias.
Sim.
Tu consegue? Consigo. Beleza. Show de bola. Então, te estrutura para isso, a gente vai chegar lá e vai acontecer.
É.
Né? Então, foi assim com todos os nossos fornecedores. A gente chegou e deu a real para eles. Olha, vai acontecer.
Uhum.
A gente vai, se não conseguir atender a demanda, tu tem que me sinalizar que a gente vai ter que achar uma alternativa.
Uhum.
E teve situações que sim, os fornecedores disseram, não, eu não consigo.
Uhum.
Né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos terceirizar uma parte? Uhum. Vamos buscar outra empresa?
Sim. Para quem está assistindo ou ouvindo, e como eu não sabe o que é o FNDE, o que é o FNDE?
É o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Ah, imaginei que tinha alguma coisa com o Fundo, com o Nacional de Educação, mas o dele...
Ele é vinculado ao Ministério da Educação,
uhum,
né? É se fosse uma secretaria, vamos dizer assim,
uhum,
que é da onde o governo tira os recursos para investir na educação.
Entendi.
Né? Esse fundo inclui essa parte dos transportes, né?
Sim.
Desse Caminhos da Escola, que é um programa criado, se não me engano, em 2003, 2002, uhum, se não me falha a memória. Né?
Sim.
Por conta de que no interior, principalmente, né, aqui acontece muito também, certeza que todo mundo já deve ter passado por um ônibus amarelo do Caminho da Escola. Né? Esses ônibus são comprados com verba federal.
Uhum.
Né? E os municípios fazem a solicitação para o governo e esse ônibus é repassado para o município.
Sim.
Né? Então, quando foi criado esse programa, ele foi criado por conta... Aí teve, inclusive, um impulsionamento nisso daí com uma tragédia que aconteceu aqui na nossa cidade, aqui em Erechim, que é aquele acidente que deu na barragem.
Sim,
né?
Sim.
Faz bastante tempo. Né? Nesse acidente terrível que aconteceu, né, que vitimou muitas crianças, impulsionou também isso daí, né, de governo intervir para desenvolver veículos específicos para o transporte escolar, com segurança, com tecnologia, né, para fazer o transporte das crianças do interior. Né?
Claro.
Ainda existe hoje um gap muito grande, ainda existe um mercado muito grande para isso, porque, vamos pegar, por exemplo, Nordeste, no interior da Bahia, tem criança que ainda anda na boleia do caminhão. Tem criança que ainda anda no chão de pau de arara lá, né?
Sim, sim.
É, o caminhãozinho lá com os banquinhos dentro, as crianças ainda vão ali. Ainda acontece isso. Então, mas isso foi um programa muito legal que o governo criou e a gente conseguiu entrar dentro disso aí com um equipamento que era o melhor que tinha.
Sim.
Né? Era a melhor solução que tinha, porque não perdia lugar dentro do ônibus. Né? As crianças com deficiência poderiam ir para a escola com mais facilidade, com mais segurança. E isso foi muito bacana. Então, a gente sabendo desse crescimento, do volume de mercado que tinha, a gente se preparou e conseguiu atender. Né? A gente se orgulha, pelo menos até eu sair, né?
Sim.
De nunca atrasar a entrega.
Legal.
Né? A gente nunca atrasava a entrega.
Sim.
A não ser quando dá alguma coisa muito catástrofe, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia aconteceu de entregas não acontecerem porque não chegou matéria-prima.
Uhum.
E trancou o porto.
Sim.
Aí não tem o que fazer.
Não tem.
Aí é um negócio que foge totalmente do controle.
Sim, sim.
Né? Mas a gente sempre se orgulhava de nunca atrasar uma entrega do equipamento.
Claro.
Mesmo que seja um volume grande.
Sim, sim. Cara, estou com várias perguntas aqui para te fazer agora. Mas deixa eu, continuando essa linha de raciocínio, me chama atenção, assim, nessa questão dos 5 anos aí sofridos para crescer, enfim. E realmente tem muitos empresários, empreendedores, que a impressão que eu tenho é, para não usar a expressão medo, tem um receio de crescer justamente pelos problemas que vêm com o crescimento.
É.
Ou seja, eu já tenho aqui minha loja, eu tenho minha microindústria aqui, é eu e meu sócio, mais uma, duas pessoas, mas e já dá problema entre 3, 4, e aí eu vou contratar mais 2, 3, e aí... Então, o que tu pensa sobre isso e como que talvez o empresário, o empreendedor pode perder esse receio, perder esse medo?
Não existe uma receita, Douglas, porque cada pessoa ela vai ter o seu ímpeto, a sua gana de fazer um negócio, de crescer. Eu aprendi ao longo desses anos aí de que não há uma receita certa, não há um... Ah, tem que crescer, tem que... Cara, isso é muito relativo. Eu vou te dar um exemplo, e isso envolve não só um empresário, mas até um profissional. Né? Sei lá, seja um pintor, um pedreiro, um montador, um mecânico. Cabe dentro da pessoa o tamanho do negócio que ela pode ter, ou a proporção de vida que ela quer ter, ou a proporção de sucesso que ela quer ter, cabe dentro da pessoa e é dela, entendeu? Tem muito empresário que fala, não, minha empresa que faz o feijão com arroz, eu estou com faturamento X por ano, tá bom. Cara, eu digo assim, se tá bom, tá feliz, tá tudo certo. Né? Óbvio que como eu, pela minha experiência, fiz um negócio escalar, fiz um negócio crescer, vou sempre gostar disso. Porque, porque deu certo, principalmente. Isso é uma coisa que pode parecer estranho, ou sei lá, eu muito clichê falar, né? Mas é fácil de dizer que é bom crescer quando um negócio dá lucro e vai bem.
Claro.
Né? E sim. É mesmo, porque é. Né? Agora, imagina, teve muita coisa que deu errado.
Sim.
Né? Mas, cara, se eu ficar olhando para isso aí, eu tenho que aprender com o que deu errado e resolver rápido.
Claro.
Né? Para o cara que quer crescer, o cara que se acomodou, né? Cara, tudo certo. Diz assim, tá tudo certo. O cara quer ter uma empresa que só quer ter 10 funcionários, que não quer se incomodar com mais gente, ele tá certo. O cara que quer ter uma empresa com 100 funcionários, porque ele sabe que o retorno dele vai ser maior, tá certo também.
Sim.
Né? Tem gente que vai ter isso, vai acontecer, e tem gente que vai expandir até um certo ponto, não vai conseguir mais dar conta, e o negócio pode colapsar.
Sim.
Porque pode vir uma reação em cadeia,
claro. Não, mas aí tu tá falando do cara que, digamos assim, ele quer e ele tá confortável, mas tem pessoas que às vezes a gente no convívio, na conversa, elas, como eu posso dizer assim, elas reclamam, porque não sei o quê, porque eu queria, mas eu não consigo, mas não posso, mas não dá. E
eu acho que isso tem um pouco do nosso ambiente de negócio, tá? É uma coisa que eu sou um crítico ferrenho da nossa estrutura tributária, da nossa estrutura jurídica, nossa segurança jurídica, ou melhor, insegurança jurídica.
Sim.
Né? E eu não tiro a razão do empreendedor que tem medo com essas coisas. Eu não tiro mesmo, porque eu tinha. Né? Eu sofri muito com isso. Sim. Nossa, tributação, então, meu Deus do céu. É uma loucura para a indústria. Sim.
Vocês exportavam também, né?
Exportávamos também.
Então, aí
a gente importava matéria-prima, exportávamos produtos, né? É, nós temos equipamentos rodando em praticamente toda a América Latina, né? Então, é uma loucura quando você para avaliar os riscos que tem. Porque eu brinco, às vezes, nas palestras que eu sou convidado a participar e dar, né? Que o cara, para abrir um negócio, que nem nós abrimos, por exemplo, assim, ele tem que ser meio burro ou meio louco. Né? Burro no sentido de não saber tudo que ele tem de problema para resolver.
Uhum.
Né? De todos os entraves que ele tem burocráticos, né, para resolver.
Sim.
Né? Vou dar um exemplo que me marcou muito, assim, bem no início do negócio. Assim, sabe? É, nós começamos numa garagem, literalmente. Né? Era uma estrutura totalmente precária. Precária mesmo. Assim, era eu, meu sócio, né, e depois de um tempo contratamos um funcionário. É, e aí a gente... naquela pesquisa para desenvolver um produto que tivesse, se fosse competitivo, que tivesse matérias-primas mais boas e baratas, né?
Uhum.
Que é o que todo mundo quer, né? Bom e barato.
É,
né?
Com certeza.
Aí surgiu a necessidade de nós importarmos, porque a gente não achava fornecedor de um item aqui, né? Na parte de motor, né? A gente não encontrava no mercado interno.
Sim.
A gente teve que ser muito criativo, assim, de adaptar soluções que existiam para um produto que não existia.
Uhum.
Né? Então a gente acabou descobrindo que no Brasil não se fabricava um determinado tipo de motor com redutor.
Uhum.
Tem que importar.
Sim.
Beleza, como é que a gente faz para importar? Aí eu fui atrás para ver como é que importava. Aí achei uma empresa que fazia essa parte de trading. Né?
Uhum.
E aí, não, agora tu tem que fazer o cadastro na Receita Federal, tu tem que fazer o cadastro do radar. Né? Radar, meu Deus do céu, agora um troço um bocado de míssil aqui, avião, como é que vai ser esse negócio? Não, não, é o sistema da Receita Federal que controla importação e exportação, tu tem que fazer um cadastro, tu tem que autorizar um despachante, passar uma procuração para um despachante, tu tem que, além dessa empresa que vai ver toda a parte burocrática para ti, de frete, né, de achar o fornecedor lá fora.
Sim.
Que vencida essa parte de achar o fornecedor, vem a parte burocrática.
Uhum.
E aí, nesse cadastro que tinha, por exemplo, lá da Receita Federal, do radar lá, né?
Uhum.
Tinha que ter... tem uma parte toda de assinatura eletrônica, tinha que tirar foto da fachada da empresa, tinha que mandar toda a documentação. Né? Era um troço muito... me parecia muito arcaico, né? Porque
sim,
tu tem que escanear o arquivo assinado, mandar por e-mail e tal, esperar a resposta, e depois tu dá um link, não sei o quê. É uma chatice do cão. Uma burocracia desgraçada, demorava,
sim,
eles não te dão prazo para te responder, tu fica naquela assim, eu preciso importar, preciso importar, preciso importar, eu preciso que venha para mim o negócio aqui, como é que eu faço?
Sim.
Né? E ninguém te dá prazo de nada, e aí tinha que mandar a foto da fachada, né, como eu falei, a foto da fachada, eu disse, meu Deus, agora não vou importar nada dessa fachada aqui, porque era uma garagem. Era
garagem, tu falou.
Né? E tu tá, mandei o endereço da empresa, tava registrado ali naquela garagem, né? Mandei o endereço e tal, e a foto lá, que troço precaríssimo, né, assim... Nossa, o telhado tinha goteira num lado e no outro também. Eu disse, agora não vou importar. Mas passou, né? Então,
sim.
Tipo, mas por que que essa coisa, sim, existia? Eu não sei.
Sim.
Sabe? Se tem o meu nome, tem uma pessoa física. Ah, eu tinha que tirar foto minha.
Uhum.
Né? Tinha que tirar foto minha também, foto da garagem, foto disso aqui. Essa dor, assim, que o empreendedor passa,
claro,
tem muita gente que não tem ideia.
Sim.
Sabe?
Não,
dessa incomodação que é. Por isso que eu digo que o cara tem que ser meio burro, meio louco para ser empreendedor no Brasil, porque essas... E melhorou muito, tá, Douglas? Assim, até cabe salientar que nos últimos anos melhorou muito a parte do empreendedorismo. Né? Tanto a parte de digitalização de processos, né? A digitalização da burocracia no Brasil, ela avançou muito. Sei lá, de 2018 para frente, ali, ela realmente melhorou.
Sim.
Bastante.
Claro.
Mas lá em 2013, meu Deus, era uma loucura.
Sim, não, por isso que eu brinquei antes, né, que quem perdeu a alta do Bitcoin é só abrir uma empresa, porque o empresário, é fácil empreender,
fácil, né,
ser empresário.
Dá para ser, né, mas a alta do Bitcoin é sempre especulação, né, um negócio, ele, por mais que seja também parte de especulação, mas ele é mais palpável, né?
Claro,
sim. Você tá vendo ali, você tem um produto ou um serviço que tu,
sim,
oferece.
Sim,
o Bitcoin ainda, né, tá aquela... Embora eu tenha Bitcoin, né? Eu
não falo, não, né? Não conta pra ninguém.
É, não, eu não tenho Bitcoin, eu invisto em fundos, né?
Ah,
de cripto, né?
Entendi.
Então, porque eu sou meio burrão nessa parte tecnológica, uhum. eu tenho medo de daqui um pouco ter um negócio da minha carteira uhum. digital lá e alguém me roubar, sei lá, sabe?
Sim, sim. É, o Bitcoin, a beleza e a loucura dele ao mesmo tempo é isso. Tipo, ele é extremamente seguro, o Bitcoin, né? Não estou falando de dessas empresas que prometem aí não sei quanto de juro por dia. Né, mas o Bitcoin, a moeda digital Bitcoin, ela é extremamente segura, mas ao mesmo tempo ela é insegura porque são 26 palavras, se não me engano. E se alguém souber essas 26 palavras, ela tem acesso à sua carteira.
É. Né? Então, o que, que eu falo sobre isso? Né? E eu fui a uma palestra alguns anos atrás sobre Bitcoin. Né?
Uhum.
Já era investidor, já tinha minha carteira de investimentos. E aí fui convidado, né, pela gestora que onde eu tenho a minha carteira, aí fui lá convidado com um especialista a falar e tal. E aí o que, que eu comentei lá, eu perguntei assim, e é um medo que eu tenho hoje, uhum. e é um medo bem concreto até, né? E a mão peluda do Estado?
Uhum. Sim.
Porque é muito simples, tá? O pessoal fala, não, que é teu, é tu, só tu tem acesso, tarará. Mas isso, daqui um pouco chega um burocrata, dá uma canetada e diz que agora quem tem Bitcoin é criminoso.
É, não, isso é um risco. Mas lógico que assim,
entendeu?
Dentro do...
Ah, mas ele não vai saber que tu tem isso. Mas pra que serve um negócio que tu tem, tu é criminoso, tu não pode usar.
É, não, isso é...
Tu vai mudar de país pra poder usar o teu Bitcoin?
Sim, esse é o...
Esse é um lado que ainda é muito obscuro pra mim das criptos, né?
Sim, sim.
Embora seja um negócio que é sem volta, na minha opinião, é sem volta. Criptomoeda é um negócio sem volta, os estados vão ter muita dificuldade de lidar com isso, né? Porque o governo, querendo ou não, ele quer também.
Uhum. Claro, claro.
Ele quer um pedacinho para ele, entendeu? Vai chegar esse momento chega com força às vezes.
Sim, sim.
E aí as pessoas não sabem para onde correr, né? Por mais que tu diga, não, capaz, isso aqui é descentralizado, tá? Mas aí vem uma canetada lá do cara, como diz. Uhum. Vem a mão peluda do Estado, vai dizer, não, agora vai ser centralizado, agora só eu que posso ter Bitcoin.
Sim.
Isso pode acontecer.
Pode.
Entendeu? Pode uhum. acontecer. E eu, que sou um cara legalista, né, sou um cara que gosta de cumprir as regras,
sim.
né, como é que eu vou me sentir, por mais que eu vou ser um cara clandestino, agora eu tenho uma carteira digital é com Bitcoin escondido, uhum. eu vou me sentir um criminoso?
Sim.
Né? Então esse é o lado ruim que eu acho das criptos, né?
Sim, sim. É, a minha visão é que eu, assim, eu não sou não sou certificado investidor, não tenho, né, todo esse know-how, esse background, mas do que eu estudei, do que eu ouvi falar sobre Bitcoin, me parece que ele é algo bom de se ter também como uma, quase como se fosse uma segurança, entende? Porque, por exemplo, assim,
não é essa ideia.
Digamos que acontecesse algo e não... nem indo para um lado ou para o outro do espectro político, mas digamos que erodisse a democracia e tu quisesse ir embora e tu não pode. Cara, da onde tu vai tirar dinheiro? Não, mas aquele Bitcoin lá é teu, entendeu?
Uhum.
Tu consegue transferir ele, de alguma forma tu vai conseguir transferir ele e de repente, né, pagar... Mas isso daí entra na minha cabeça um pouco, como eu vou dizer, conspiratória, conspiracionista.
Sim,
né?
Mas a gente tem que pensar nisso, porque assim, vamos achar o seguinte, né? Hipoteticamente falando que o Brasil aí torna o Bitcoin um negócio legal,
uhum.
né? Eu acho pouco provável de acontecer, pouco provável mesmo. Até porque tem muito político que
sim.
tem,
com
entendeu?
Certeza.
Então acho que aí eles já são a força de barreira para isso aí, né?
Mas tem muito político que também é criminoso e tá tudo certo. Haja mais.
Infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos imaginar que acontecesse isso, né? A democracia já morreu,
uhum.
né? Eu acho que ela tá meio em frangalhos, né?
Sim.
Tá. Mas bem ameaçado. Aí tu foge dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Não. O que, que vai acontecer? Alguém aqui, algum iluminista, disse, não, agora isso aqui é um procurado internacional. Né? E tem muito país que tem pacto um com o outro, né? Questões de crime cibernético, por exemplo. Cara, dependendo da situação, eles te prendem lá também.
Essa história
é muito difícil, porque a não ser que tu vá para Marte, né?
Sim,
aí
sim,
aí...
Não, tem um cara que é o, digamos assim, a referência, né? É o nome do Bitcoin que diz que é o Daniel Fraga, não sei se tu já ouviu falar.
Eu acho que já ouvi o nome dele, sim, mas
que ele é um cara que ele tinha um canal no YouTube,
uhum.
e aí eu não sei de quem que ele falou mal, mas de algum dos iluministas.
Eu sei a sua história.
E ele, desde a época, ele falava, não, porque eu tenho Bitcoin, porque tenho Bitcoin, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. E aí a polícia foi atrás dele e ele sumiu. Ele desapareceu. Ninguém mais sabe onde está Daniel Fraga.
Uhum.
Esses dias atrás, sei lá, coisa de semanas atrás, apareceu um perfil no LinkedIn de um cara muito parecido com ele.
Uhum.
E olha, acharam o Daniel Fraga. E daí o nome era um nome diferente, enfim. Já sumiu o perfil do LinkedIn também. Então, realmente, né? Lógico que dependendo da situação, tu vai virar um fugitivo.
É
o
risco que tu corre.
Sim,
né? Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente, eu aprendi isso, inclusive, na formação que eu estou fazendo, que tem uma parte que é de política, como é macroeconomia, né? Fala muito de política.
Claro.
Né? Em política internacional, inclusive. Né? O Estado, ele se criou, né? Na base da força e do mal.
Sim.
O Estado, ele foi criado por causa da força. O Estado tem um monopólio da força.
Uhum.
Né? E esse monopólio da força, nenhum Estado quer perder.
Claro.
O que acontece quando o Estado começa a ficar de fora da parte econômica, que é o que dá força? Ele não é o dinheiro que move o mundo.
Uhum.
Né? Ele vai, de alguma forma, ele quer participar disso.
Sim.
A questão do risco que tem é a proporção que ele vai querer participar disso. Como que ele vai querer participar disso?
Sim.
Né? A gente está o exemplo claro que no nosso país, de impostos que não param de subir.
Uhum.
Toda hora tem uma discussão de um imposto a mais, ou uma alíquota a mais, ou um crescimento de imposto aqui. Redução do tamanho do Estado, a gente não está vendo nada.
Uhum.
Né?
Inclusive, recentemente o dólar chegou a 6. Os analistas têm dito que é justamente porque o Haddad deu um pronunciamento achando que ia ser uma grande coisa e no final das contas falou, mas não falou nada de reduzir o tamanho do Estado, de cumprir arcabouço fiscal e o mercado ficou.
Exato. Né? Eu, sinceramente, assim, por mais que eu seja leigo em política, eu sabia que isso ia acontecer.
Uhum.
Tanto é que no início do ano eu dolarizei minha carteira bastante.
Parabéns.
Eu peguei o dólar a 5,9. Né? Ainda peguei ele alto.
Sim.
Né?
Sim.
Eu não fiz investimento antes, porque eu estava amarrado a longo prazo. Eu faço muito isso agora.
Uhum.
Né? Principalmente quando esse governador já sabia que a inflação não ia ser controlada.
Uhum.
Né? E o Estado ia inchar. E isso tem uma série de consequências econômicas. Então, saí muito de bolsa. Né? E fui para renda fixa, tesouro, e dolarizei minha carteira.
Uhum.
Já sabia que o dólar ia subir. Eu falei isso.
Uhum.
Lá atrás, lá eu falei, e ainda quando aconteceu a eleição, eu disse para minha esposa, olha, não tem que mudar muita coisa, porque as coisas não vão ser fáceis.
Uhum.
Né? E não é querer entrar... Política é sempre delicado de comentar, mas... Contra números, né, e fatos é difícil de você
Sim.
lutar. Né?
Sim.
A economia está mostrando isso daí. Né? Tem sempre aquela galera que vai pegar um dado bom e vai dizer que aquilo ali é o melhor de tudo. Né?
Claro.
E não olha o todo. Né? Vamos pegar, por exemplo, dado de emprego. Ah, eles estão falando bastante disso aí. Dado de emprego. Não, emprego está top. Não sei o que está. Todo mundo empregado. Né? Quanto que está a renda per capita das pessoas?
Sim.
O Brasil é um país pobre.
Sim.
É um país pobre com mania de rico.
Sim.
Um país rico. Quer gastar como se fosse um país rico, né, mas é um país pobre. Nosso PIB per capita é horrível.
Uhum.
Sei lá, acho que é 11 mil dólares.
Sim. Aí o número eu não sei exatamente.
Cara, isso não é nada.
Eu vi mais ou menos esses números quando começou a discussão sobre escala 6x1 e 5x2, e que na verdade a lei era para a escala ser 4x3.
Uhum.
E aí o argumento era, né? Não, mas tem países que tem uma escala de trabalho reduzida e tem mais produtividade. Aí eu fui pesquisar o ranking de produtividade dos países, né? Aqui, como que o Brasil, né, trabalhando 6 dias, ou 5 ou 6 dias, com uma produtividade lá embaixo, vai pegar e reduzir.
Sabe a história do ovo e da galinha, né?
Uhum. Depende de qual.
Quem que vem primeiro?
Sim.
Uhum. Né? Sim. Os países que têm escala semelhante à que estão propondo aí, de 4x3, por exemplo, são os países que primeiro construíram a produtividade.
Uhum.
A produtividade deles primeiro, é ela que saltou primeiro. E permitiu com que eles reduzissem a jornada de trabalho.
Sim.
Mas não foi na canetada que aconteceu isso aí.
Uhum.
Foi espontâneo, não foi o governo impondo.
Foi um movimento natural.
Em qualquer um desses países, porque as empresas fazem isso.
Sim.
Por via da produtividade. Né? O exemplo mais clássico que tem é o Henry Ford.
Uhum.
Né? Quando o Henry Ford começou a escala de produção do modelo T, que foi o primeiro, né, que teve escala, né, ele conseguiu fazer reduzir a jornada de trabalho. Era 16 horas por dia. Entendeu? No auge da produção, era 16 horas por dia a jornada de trabalho. E não era regulamentada. Era 16 horas porque precisava os caras aqui trabalhar e pronto.
Estão pagando.
Tá isso aí. E ele conseguiu, melhorando a produtividade da indústria, fazendo a linha de produção, a linha de montagem, como a gente conhece até hoje, funciona dessa forma, né? Ele conseguiu reduzir a jornada de trabalho para 8 horas, né? Teve momentos que foi 6 horas, por exemplo, né? E aumentou o salário do colaborador e enriqueceu também.
Sim.
Né? Se naquela época, lá nos Estados Unidos, sempre foi muito, muito aberto nesse sentido, as pessoas entendem isso, né? Se naquela época tivesse um espectro, um determinado espectro político no poder lá, né, determinando as regras, não ia acontecer.
Sim.
Os Estados Unidos não ia ser o que é hoje, entendeu? Porque lá, cada um é dono de si, das suas responsabilidades. Se eu quiser trabalhar 16 horas por dia lá, hoje eu posso.
Sim.
Aqui no Brasil, um funcionário que quiser não pode.
Claro.
Entendeu? E nós somos muito ruins em tecnologia, muito ruins, né? Eu fui no ano passado para a China e fiquei besta com o que tem lá de tecnologia e de produção,
sim,
inclusive,
sim.
Entendeu?
E qual que é a escala de trabalho na China?
Depende, aquela que te falam, as que eles divulgam, ou a que realmente acontece.
Sim. Mas enfim, desculpa meu comentário.
Não, mas é verdade, é uma pergunta interessante, porque assim, eu visitei uma fábrica lá, né? E assim, eu tenho certeza que eles prepararam a fábrica para visita, porque eles sabiam que um grupo de empresários lá para conhecer essa fábrica, e eles prepararam a fábrica, entendeu? É quase como algumas situações, vai receber uma auditoria, ajeita tudo aqui.
Ah, sim, entendeu?
Ou, senhor, vai receber uma visita, tu vai, né, arrumar as almofadas ali do sofá,
isso,
né?
Enfim. É, mesma coisa.
Mas ali eles devem ter
mesmo forma
assim,
na
e
sala.
E mesmo assim, a gente viu coisas que no Brasil, se acontecesse, o cara ia ser processado. Entendeu? O dono da empresa ia ser processado, o gestor, sei lá o que for.
Sim.
Entendeu? De condição de uso de EPIs, né? De ambiente de trabalho limpo, entendeu? Embora não fosse uma fábrica suja, não era, mas não era lá aquela coisa de organização. Mas era um negócio dele, era aqui, ó, produzir, entendeu? É produzir,
sim,
entregar, sabe?
Sim.
Então não tem essa... O banheiro lá, por exemplo, né, dessa fábrica, é aquele que é um buraco no chão, assim, negócio,
meu,
né?
Deus.
E isso tem, claro, que é a parte cultural também,
sim,
né? Tem essa questão da cultura, porque eles lá, é assim, os banheiros deles mesmo, não sei, nas casas, né? Nos hotéis, pelo menos, graças a Deus, não é, né? É normal lá. Mas, por exemplo, aqui no Brasil já teve um caso de uma empresa que foi processada porque o banheiro era esse aí. Não tinha o vaso, para o cara sentar no vaso, entendeu? Teve uma empresa,
sim,
que era uma empresa que vinha cultura de fora, né? Uma multinacional, né? Porque o peão quer sentar num vaso, ele não quer ficar agachado, ele fazia agachado, que é como a gente aprendeu na natureza, né?
Claro.
A natureza,
sim,
nossa, é pra
sim,
isso.
Sim,
né?
Sim, sim.
Então, esse é um
negócio... É interessante falar isso do cultural, porque eu vi, tinha um... faz tempo isso, faz alguns anos, que tinha uma polêmica, porque aparentemente, assim, as crianças na China, elas estão andando na rua, se abaixam e fazem, assim, né? Então, daqui a pouco...
Eu não vi nenhum fazer, né?
Mas eu vi um vídeo, alguma coisa... Mas
não, sim, é que depende da região, né? A China, sim, ela assim, é um país muito grande, né? É o segundo maior país do mundo,
sim,
né? Depois da Rússia. Culturalmente falando, eles têm uma diferença muito grande entre o cara do norte e do sul, por exemplo. Inclusive de tamanho, né? Inclusive de tamanho, do tamanho das pessoas. Eu lá, por exemplo, sou um cara super alto. Eu sou alto até para os nossos padrões, né? Eu tenho 1,98m,
sim,
né?
Sim.
Um grupo de adolescentes me abordou na rua, lá em Guangzhou, pediu para tirar foto comigo, porque eu era muito alto, para você ter uma ideia. Né? Eu tenho a foto aqui comigo. Né? Pediram para tirar foto, me disseram, please, you are very tall, so take a picture. Pediram para tirar uma foto comigo, eu disse, yes. Tirou uma foto, mas é uma diferença muito grande, assim, entre norte, sul, né, as cidades grandes. Eu fui para Guangzhou, né?
Sim.
E lá em Guangzhou é uma cidade rica, né? Vamos dizer assim, no sentido que é o centro financeiro da China. Guangzhou é a Faria Lima, né, aqui do Brasil, que
entendi.
É o centro financeiro da China, né? Muitíssimo organizada. Muitíssimo organizada.
Sim.
Né? Uma cidade grande, com prédios imponentes, sabe, tecnológicos, ruas largas, né? Você tem uma ideia... Todas as madrugadas ali, todas não, né, porque eu só vi uma, eu me acordei assim, caminhão passa lavando a rua na frente do hotel, assim, onde a gente ficava, todas as ruas da cidade limpíssimas, sabe, o trânsito de veículos é relativamente organizado, agora de pedestres, de bicicleta, de motinho elétrica, daí já é outro negócio, já é meio caótico, assim, mas porque a quantidade de gente é realmente
claro,
impressionante.
É muita gente, né? Muita gente. É, a China está com um problema agora, né, que a população está envelhecendo, né, e eles, na política de filho único, isso vai gerar um problema um pouco
sério. É, mas já tem, hoje a China já abriu para ter o segundo filho, né?
Sim, mas é um pouco tarde demais. Se peça
a autorização.
Ah.
Não, eles ainda estão aproveitando bem o bônus demográfico deles. Eles ainda estão num pico bom, assim, de demografia a favor deles, né? No sentido de mão de obra para produção.
Sim,
né?
Sim.
Eles ainda têm isso, né? Mas ela, daqui para frente, ela tende a piorar. Mas ainda está longe de nível de países europeus, por exemplo. Né?
Sim.
Ou o Japão, por exemplo. Sim. O Japão é um dos piores casos. Né?
Sim, sim. Tem países que estão pagando para as pessoas emigrarem e terem filho lá.
O Japão,
né?
É um, a Austrália é um.
Sim.
Tem outros países europeus, agora não me lembro aqui quais são, se não me engano, a Holanda, tem... Noruega, uma coisa assim. Esses aí também estão com.
Sim.
Só que estão países ricos, né? Ainda conseguem né, se virar, né?
Sim, sim. Nessa questão cultural, assim, tu falou antes dos Estados Unidos, aí a gente foi para a China, né? E eu fico pensando muito na filosofia por trás das decisões digamos assim, não é da população, mas é do... Enfim, a filosofia que o país segue, por assim dizer. Né? Por exemplo, tu fala da China como um país organizado, tecnológico, etc., mas me parece que isso é um pouco na base, que nem tu falou antes do Estado, né, da coerção, da força. Quando nos Estados Unidos, me parece que é mais na lógica do que eu acredito e do da liberdade, por assim dizer.
De certa forma é, mas a China é um país muito capitalista. Tá? Do ponto de vista econômico, eles são selvagens. São selvagens mesmo, assim, no sentido de que a empresa que pode, ela vai explorar o máximo com a mão de obra dela para fazer mais barato e vender. E se ela puder matar o concorrente na base do preço, ela faz. Tá? Nesse sentido, eles têm muita liberdade.
Sim.
De criar um negócio, de fazer, eles têm muita liberdade.
Sim.
A dificuldade deles é coisas que envolvem uma regulamentação. Entendeu? Tem que ter o governo autorizando ou não. E isso sim é um problema. Daí a parte de serviços, por exemplo, tem muita coisa que é um problema. Mas em termos de filosofia de eu posso criar, os chineses podem. Só eles ainda têm muita dificuldade. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, o chinês, até para desenhar um quadro, ele tinha que ter uma autorização do governo, dependendo do quadro, ele não podia. Entendeu? Então, não se pode, de maneira alguma, fazer alguma coisa que confronte o governo.
Sim.
De maneira alguma.
Sim.
Entendeu?
Não, tem a história que é proibido tu comparar o Xi Jinping com o ursinho Pooh, né? Não sei se tu sabe dessa.
Não,
sério,
não sabia.
Porque...
Não sabia.
Não, diz que é proibido, assim, é um problema diplomático gravíssimo e é proibido por lei, assim. Eu vi um programa uma vez e aí, lógico, o programa era americano, então eles estavam, né, dando risada da situação, então eles podem, né? Mas o chinês, Deus o livre, se fizer uma comparação dessas.
Eu aprendi um pouco sobre a China, né? Mas até vou fazer uma recomendação, se tu me permite.
Claro.
Né? E um podcast que eu escutei, né? Com o Luciano Pires. Ele é um podcaster, um dos mais antigos do Brasil aí, um cara que é uma referência para mim nessa área. E ele tem um que chama Leadercast, ele entrevistou o Osiris Silva. Osiris Silva, se você não conhece, é o fundador da Embraer. Né? Tem uma história fantástica. Osiris tem uma história fantástica. Assim, é o cara assim, que fez toda a diferença no Brasil. Né? E Osiris, certa feita, isso na década de 80, foi convidado, né, pelo Peter Drucker, né, o americano, que é considerado um dos pais da administração moderna, para ir para os Estados Unidos para a China, compondo uma equipe, né, de pessoas de relevância no mundo dos negócios e tal, para ajudar a China a se desenvolver. Então, a China, ela é um produto do capitalismo americano.
Sim.
O que ela é hoje, Né? Quem ajudou a China a ser o que é hoje, uhum. inclusive tem um brasileiro nessa história, que é o Osiris Silva.
Uhum.
Né?
Sim.
E na época era o Deng Xiaoping, que era o chefe de Estado lá. O Deng Xiaoping ele, juntou esses empresários aí relevantes e tal, 800 dirigentes numa sala gigante, numa mesa gigante, né, e tal, lá na China. E ele falou uma frase que eu não me esqueço, né, falando para esses dirigentes e para esses empresários: nós temos que ser que nem o gato. Né? O gato, ele acorda todos os dias com um objetivo. Ele tem que pegar o rato.
Uhum.
Não importa o que ele tem que fazer para pegar, o objetivo do gato é pegar o rato.
Uhum.
E nós, no mundo dos negócios, nós como economia, temos que ser que nem o gato. Não importa o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para atingir o nosso objetivo.
Uhum.
Não à toa que eles se tornaram a potência que eles são. Porque
Sim.
muita coisa é desregulamentada lá.
Uhum.
A regulamentação lá é basicamente sobre as liberdades individuais.
Sim.
Né, eu posso, por exemplo, na China, tu não pode. Tu mora no sul, vamos mudar para o norte. Não pode. Tu tem que pedir autorização para o Estado para poder migrar para alguma outra cidade.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Isso aí é totalmente Sim. regulamentado.
Sim.
Né? Mas em termos de negócio, que é criar um negócio, eles ainda têm muita dificuldade na parte criativa,
uhum.
entendeu? Por exemplo, tecnologia é muito difícil desenvolver na China.
Uhum.
Por quê? Porque a tecnologia, pro governo chinês, é uma coisa que pode escapar da mão dele, porque uhum. vai pela internet.
Sim.
Tanto é que quando a gente foi para lá, lá não tem acesso a Google, não tem acesso a Facebook, não tem acesso a YouTube,
uhum.
Instagram, não tem acesso a redes sociais. Yeah. A gente tinha que fazer isso via VPN.
Sim. E é tudo, todo o tráfego da internet lá é monitorado pelo governo.
Uhum.
Né?
Exatamente.
Essa é uma preocupação que o pessoal tinha aqui no Brasil com a Huawei, né?
Sim. Uhum. É, tem coisas que realmente tem que se preocupar. Tá?
Sim.
Porque o fato de... só esse fato de o governo chinês ter esse pensamento de que ele tem que ser que nem o gato pro rato, nós somos o rato.
Uhum. Uhum. Tudo que não é China é rato.
Entendeu?
É.
Exato. Então, é isso. A gente tem que ter essa preocupação.
Sim.
Eu acho genuína e importante. Vou dar um exemplo agora. Né? Saiu essa semana a notícia, ontem ou antes de ontem. A China comprou a maior reserva de urânio do Brasil. É dona de 100% dessa reserva de urânio.
De urânio.
No Brasil. Fica lá no Amazonas. É de se preocupar? Eu, pra mim, é.
Com certeza. Ainda mais de urânio.
Mas pra mim é. Entendeu?
Sim.
Eu penso que é um erro estratégico fazer isso.
Sim.
Mas, eu, como eu também sou um cara de mercado,
sim.
Mercado tá errado, mas também, pô, vendeu, é uma empresa que vendeu, sei lá. Daqui a pouco isso é uma coisa que tem que ser listado. Mas,
sim.
como o urânio é usado para fazer armas nucleares uhum. e tal, então, daí já é uma coisa que talvez o Estado tenha que, de certa forma, intervir, né?
É.
E é difícil de controlar isso.
Sim. E essa questão de filosofias, assim, né? Hoje se fala muito nessa guerra cultural, digamos assim, do Oriente com o Ocidente, né?
Uhum.
Então, por isso que eu digo, nessa questão dos valores, né? Porque a gente tem dois grandes representantes do Oriente e do Ocidente, a China e os Estados Unidos.
Uhum.
Né? E aí a China tem toda essa questão da repressão, da liberdade individual,
uhum.
enquanto os Estados Unidos, né, tem ali a primeira emenda da Constituição é liberdade de expressão, fala o que tu quiser. E a segunda, direito de ter armas para garantir a primeira.
Direito de propriedade.
Direito de propriedade, de ter armas para justamente garantir a primeira. Porque senão, né, até eu vi um meme esses dias atrás que falava que é tipo bobeira, assim, né? Como se fossem os founding fathers, né? Os fundadores deles, assim. Cara, o que vai ser a primeira coisa? Ah, todo mundo pode falar o que quiser. Beleza, e a segunda? Vamos dar arma para todo mundo.
Acontece, tinha um que era engraçado também sobre as unidades de medida, o cara falando assim, pra medir a gente vai usar jardas.
Uhum.
Ah, e quanto que vale uma jarda? Ah, ninguém sabe.
Não importa. Sim. Não, né? Beleza,
é,
mas
também. Tá. São 12 polegadas. Tá, mas quanto que é uma polegada? Também não importa. A gente vai usar.
Tá louco, não é?
Mas não era mais fácil usar o metro? Não? Nós somos uma ação livre. E nós vamos usar o que a gente quiser.
Tipo, me parece bem.
Exceto, aí vem o exceto. Não. Exceto para alguns esportes. Esportes a gente vai usar o método. Mas isso não vai dar uma confusão? Vai, mas a gente é livre.
Aí que tá, né? Esse que é o digamos assim, o dilema, né? Discutindo filosofias, assim, é que com liberdade vem um pouco de bagunça.
Sim.
Né? Mas enfim.
Normal,
né?
É normal. Existem coisas que eu penso sim, tem que sim ser regulamentadas, né? Mas eu também sou meio que liberal, não vou dizer anarquista, né? Porque a anarquia já é um pouco diferente. Mas tem um autor que eu gosto muito, que é Ludwig von Mises, né? Uhum. Da escola austríaca, né? O fundador da escola austríaca. Eu li essa frase no livro dele e me chamou muita atenção e realmente faz todo sentido para mim, né? Mas não vejo isso no Brasil.
Uhum.
Né? É que você não deve esperar do Estado duas coisas: liberdade e segurança. Nada além dessas duas.
Uhum.
Sob pena de se exigir uma terceira, como saúde, educação, por exemplo, tu pode perder uma dessas outras duas.
Uhum.
Ah, eu quero saúde, eu posso perder a liberdade.
Uhum.
Ou a segurança.
Sim.
Porque o Estado, ele, querendo ou não, ele é ineficiente.
Uhum.
E ele não vai conseguir suprir isso.
Sim.
O exemplo da segurança, ele não vai conseguir te dar segurança 100%.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
E como é que o Estado pode te dar segurança? Bom, ele pode te dar, inclusive, liberdade de ter uma arma,
uhum.
portar uma arma, de poder se defender, defender a tua propriedade.
Uhum.
Né? É um, a nossa... A propriedade tá lá.
Sim.
Né? Mas se eu achar que uma terra tá improdutível, eu entrar lá e dizer que é pra uma reforma, tá tudo certo.
Uhum. Sim.
Entendeu? Essa é uma incoerência muito forte no nosso país, por exemplo.
Sim.
Né?
E nessa questão, né, a gente tava conversando antes, tu é atirador, mas não é profissional.
É,
tu, né, já teve prêmios.
Vamos dizer, robista, né?
Robista do
tiro, né?
Uhum.
Eu gosto do esporte, assim, um esporte bacana, né? O tiro, ele tem algumas características bacanas, né? Sobre um esporte que exige bastante concentração, tem que ter muita disciplina, né? Claro, também é um esporte caro. Se o cara for atirar todo dia, né, munição tá cara. No Brasil é bem cara a munição.
Uhum.
Né? Então, eu gosto, assim. Eu tive a felicidade de participar de algumas competições e ganhar troféus, né, e tal. Então, dá uma sorte, às vezes, né? Às vezes a gente tem que ter sorte também, né? Então, eu gosto. E, inclusive, né, por esse direito a defender a minha propriedade, né?
Sim.
Eu acho que a arma... Eu me criei no meio do campo, né? Me criei no meio do mato. Então, convivi... sempre muito harmoniosamente com armas, né? Então, eu gosto mesmo.
Sim. E como é que tá? Eu honestamente, assim, eu também tenho esse viés mais liberal, por assim dizer. Então, eu acredito que restrição demais também não é o caminho. Mas como é que tá a situação? Mas aí que tá, eu não tenho, não atiro, não sei. Apesar, digamos assim, eu sou a favor de que as pessoas possam ter, ou possam escolher ter ou não ter.
Mas
eu, no caso, eu...
Escolhi não ter.
Eu escolhi não ter.
Não,
né?
Tá tudo certo.
Mas eu sei que, assim, lógico, não querendo entrar muito em batalhas ideológicas e espectros políticos, mas sim, teve uma certa facilitação ao acesso às armas no governo do Jair Bolsonaro. E a partir da entrada do Lula, teve algumas mudanças? Mudou alguma coisa? Como é que ficou essa situação?
No governo Bolsonaro não houve nenhuma facilitação. Houve uma retirada de restrições. Continua sendo muito restrito ter arma. Continua sendo muito rigoroso o controle sobre as armas.
Uhum.
Né? Nós temos pouquíssima liberdade nesse sentido.
Uhum.
Né? Quando eu fui comprar a minha primeira arma... Né, legalmente, né? Foi sim, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? Eu não tinha, né, ainda arma. Meu pai tem, né? Como falei, me criei no meio desse processo aí, morava no interior e tal, então lá tu tem que ter uma arma para, inclusive, para defender a tua propriedade.
Claro.
E já aconteceu de ter que do meu pai ter que usar para espantar bandido lá, porque era muito violento lá onde a gente morava. Mas no governo Bolsonaro houve uma diminuição dessas restrições, né? Mas mesmo assim, tu tinha que ter emprego fixo, tem que ter residência fixa, não pode ter passagem pela polícia, tu tem que fazer testes psicológicos, tu tem que fazer teste de tiro.
Uhum.
Então, isso não é uma facilitação nenhuma.
Uhum.
Não é uma facilitação nenhuma.
Uhum.
Né? E é uma falácia que se criou, que agora vão armar todo mundo. Gente, quem não quer comprar arma, não compra.
Uhum.
Alguém veio aqui dizer que tu tinha que ter uma arma? E não aconteceu isso pra ninguém.
Sim.
Absolutamente ninguém. Quem quer comprar... vai lá comprar, desde que cumpra com as regras.
Uhum.
Né? As armas têm um registro. Né? Hoje, inclusive, em dois entes federativos, na Polícia Federal e no Exército.
Uhum.
Né? Quando entrou o governo Lula, as armas, por exemplo, de calibre restrito, que eu também tenho, né? Nós tivemos que levar até a Polícia Federal para fazer o registro lá também.
Uhum.
É como se um exército não fosse suficiente.
Uhum.
Entende?
Sim.
Então, houve uma restrição muito grande nesse sentido, houve também uma imposição de habitualidade para quem tinha determinado tipo de calibre. Foi, fizeram uma bagunça, né, no sentido de eu vou dizer, literalmente atrapalhar uhum. a vida do atirador, né, restringir e inibir que as pessoas tivessem a vontade de comprar uma arma para se defender, uhum. por exemplo. Era literalmente isso.
Sim.
Né? E eu sou muito a favor da teoria de que assim, se o Estado tem medo que você tenha arma, é porque ele quer continuar tendo o monopólio uhum. da força que a gente falou Sim. aqui. Ele Sim. não quer perder esse monopólio da força.
Uhum.
Entende? Esse é o único medo do Estado.
Sim.
Esse negócio de, ah, vamos sair se atirando. O brasileiro não tem cultura para ter arma. Né? Meu Deus, isso é uma bobagem.
Sim.
É uma bobagem sem tamanho. Estatisticamente falando, todos os países que adotaram políticas, né, de, que eles chamam de armamentista, que é uma bobagem falar que, ah, é um armamentista. né? Como se o governo tivesse ali agora, tá ali na esquina, tem alguém distribuindo uma arma para ti.
Sim,
uma
sim.
bobagem isso. Uhum. Entendeu? É, os países que têm o maior número de armas por cidadão são os menos violentos.
Sim.
Não tem como argumentar contra isso daí. Dizem, não, vai você todo mundo se matando.
Sim.
Né? E aí a mídia pega um ou outro caso isolado de pessoas que fazem alguma loucura, por exemplo, né? E todo mundo pode fazer uma loucura, qualquer um.
Sim.
Né?
E que a arma não precisa ser legal também. É, né?
Obviamente que não. Acesso, né? Obviamente que não. As armas que. O maior número de assassinatos que tem hoje é tudo com arma ilegal.
Uhum.
Não é? Eu penso. Se eu tivesse que usar minhas armas para minha defesa, eu ia pensar mil vezes antes.
Claro.
Mas se eu tiver que usar, eu vou usar.
Sim.
Minha defesa, para defesa da minha família, entendeu? Do meu patrimônio, vou Sim. usar.
Sim.
Entende? Mas não é uma coisa que, tipo, eu saio armado por aí. Não, não pode, nem pode, aliás. Né? Eu tenho posse, mas não tenho porte, por
uhum,
exemplo.
Uhum.
Né?
Tu pode ter dentro da tua propriedade.
Dentro da minha propriedade eu posso ter, eu posso ir até o clube com ela. Eu uhum. devo ir até o clube, Sim. né? Aliás, eu falei das questões das imposições de habitualidade, uhum. né? Que o governo colocou. Então, eu, inclusive, me desfiz de arma, porque realmente estava muito difícil de cumprir com a habitualidade. Porque uhum. eu tinha que levar... Imagina, tinha que ir com todas as armas para o clube para atirar. Né? Então, eu saía de casa com todas as minhas, ou todos os calibres, né? Não todas uhum. as armas, né? Porque daí tem armas que tu tem mais de uma arma com o mesmo calibre. Vamos pegar um exemplo, 9mm. Se eu tivesse uma pistola 9mm, se eu tivesse uma 45, uma 380, uma 22, uma 12, um rifle 22, um fuzil...
Uhum.
Cada um com um calibre diferente, né, um tipo de arma diferente, eu tinha que levá-las para o clube para atirar, para registrar a minha habitualidade, dizer que não, eu sou atirador,
uhum.
ó, de carteirinha, que colecionador quase que virou um crime no Brasil.
Uhum.
Virou um crime.
Uhum.
A minha intenção quando eu comecei a comprar armas era ser colecionador.
Sim.
Né? Mas virou quase um crime, porque daí o colecionador vai ter que levar as armas para o clube para atirar, todas elas. Agora tu imagina o cara andando com um carro cheio de arma. Sendo que eu não podia portar uma arma na minha cintura para defender o acervo.
Tem que levar no porta-malas, né,
no caso. No governo Bolsonaro podia. Agora não pode mais. Né? Não posso mais defender meu acervo, mas um vagabundo me ataca e toma todas as minhas armas. Entendeu? E eu não posso fazer absolutamente nada, porque eu não tenho nem como defender.
Sim.
Entende?
Então, o cara rouba teu carro.
É. Essa restrição. É, roubar o carro não é porque eu vou estar sempre junto ali, né?
Só se
roubar
o carro no clube, né? Sim, não, mas que eu digo, daqui a pouco, não, o cara que assalta, ele rouba o carro, nem sabe que tem arma, ele não foi roubar tuas armas. Roubou o carro, ele abre o porta-malas surpresa. Tipo.
Isso, um bônus pra ele. Né? Já tem arma pra roubar o próximo, já. Né? Então, esse tipo de restrição, ela atrapalhou muito, ela dificultou pro cidadão que cumpre todas essas regras,
uhum.
né? Que tem todos esses registros, lá, são registrados, a quantidade de tiros que eu dou eu tenho que registrar, né? Tenho uma quantidade de habitualidade mínima por mês, né? Então, para quem tinha seis calibres, por exemplo, de arma, tinha que ter 12 habitualidades por ano, né? E nem é por ano, é nos últimos 12 meses, mudou a regra,
uhum.
que é uma interpretação que fica meio complicada. Então, tem algumas coisas que realmente atrapalham, assim, e não colaboram em nada para a segurança uhum. de ninguém.
Sim.
As restrições que foram impostas.
Sim.
Né? Mas eles vão continuar com esse discurso, não, arma é ruim, armas matam, não, pessoas matam.
Sim.
Entendeu? Se eu quisesse matar alguém, não preciso matar alguém.
Uhum.
Né? É só usar a criatividade, Sim. entendeu?
Sim.
E isso é uma bobagem que a gente tem, a nossa cultura realmente ela é bem ruim, tem Sim. gente que não entende isso.
Tu estava falando antes da gente começar a gravar aqui, que inclusive tu acha que essa prática acabou te tornando uma pessoa mais calma.
Com certeza, com certeza.
Por quê? Como assim?
assim, ó, primeira questão, assim, arma, ela é uma responsabilidade muito grande, né? Ela não é um brinquedo. Ela é um equipamento que você tem que tratar com muito respeito, com seriedade, porque ela se não mata, assim, né? E eu tenho que cuidar bem das minhas armas, elas têm que estar protegidas, o meu acervo tem que estar muito bem guardado, inclusive, todos os anos o exército vai na minha casa verificar as minhas armas, verificar a numeração, se está ok, verificar se eu estou com a documentação em dia, se as guias estão válidas, né? Se o meu registro está válido, tem tudo isso, tem todo um controle que o exército faz, né? Por exemplo, as minhas armas, né? Ela não torna, não vou dizer que ela não torna uma pessoa mais calma, mas ela traz uma responsabilidade muito grande, entende? Calma, eu sempre fui, né? Mas ela traz uma responsabilidade para ti e que você tem que pôr na tua cabeça, assim, que agora eu carrego uma responsabilidade que o que eu tenho pode tirar a vida de alguém, né? E isso é uma responsabilidade muito grande, óbvio, né?
Sim.
E não é para isso que a gente tem arma,
claro.
Né? Eu tenho arma para defender a minha vida, a da minha família o meu patrimônio, é para isso que eu tenho arma. E eu gosto também, óbvio. Eu gosto de atirar, gosto de participar de algumas competições, então, mas a arma, ela é um, como disse, um esporte que exige concentração, que exige muita calma, que exige técnica, entendeu? Não é assim, ah, não, agora o cara é bom, o cara é...
É o Rambo.
Não, existe. Na prática, o tiro é um esporte bem difícil, bem competitivo.
Não, talvez eu tenha entendido errado quando a gente estava conversando antes, mas é que o que eu fiquei pensando... é que talvez, justamente por essa responsabilidade, tu não pode tomar uma atitude intempestiva, uma atitude impulsiva. Situações que a gente vê que as pessoas perdem o controle, enfim, né? Mas eu não tô com nada aqui que pode realmente causar um problema grave
por
pra pessoa e pra minha vida no longo prazo, né? E não, peraí, eu tenho isso aqui, eu preciso...
Ah, por exemplo, eu também sou caçador, né? Então, eu caço javali, que é uma praga aqui no nosso estado, no nosso país, né? E na caçada, por exemplo, eu não bebo. Entendeu?
Sim.
Por quê? Porque eu sei que é da responsabilidade que tem a arma, eu vou estar armado na caçada, obviamente, né? Eu não faço uso de bebida alcoólica.
Claro.
Porque eu sei as consequências que uma bebida alcoólica causa numa pessoa. Por mais que ela seja controlada, moderada, etc., o álcool, ele transforma as pessoas.
Sim.
Né?
O álcool faz com que a pessoa reduza
as barreiras, as inibições e tal.
Não só barreiras,
e as capacidades da pessoa.
Sim, a pessoa diminui justamente esse ponto da responsabilidade.
Exato.
A pessoa não avalia mais o risco tão bem quanto ela avaliava sem beber.
Por mais que você se considere inteligente, racional, sensato e tal, o álcool ele retira isso aí de você. Então a arma, ela traz essa responsabilidade também.
Sim.
Entendeu? De você se moderar, de você se controlar. Obviamente, quando vai ao clube, nunca se bebe, nem tem bebida em clube, de tiro, entendeu? Sempre se tem muita. E assim, inclusive o clube que eu participo é muito sério nesse sentido, sabe? É muito criterioso, muito regrado, sabe? Na habitualidade, ó, chegou, tem que registrar a habitualidade, quantos tiros deu, certinho, tudo muito certinho, né? Primeiro que nós somos legalistas, como eu disse, né? A gente cumpre a lei, né? Por mais que a gente ache injusto ou não, mas a lei está aí, tem que ser cumprida e ponto. Né? Então, nesse sentido, a gente tem que controlar muito. E aí sim, a arma ela acaba moldando um pouco o teu comportamento nesse sentido.
Entendi. Não, e a gente começou falando de empresa, fomos para os Estados Unidos, estamos falando de arma agora.
É.
Mas, pegando o gancho aí nessa questão de comportamento, né, o cara sendo empresário, empreendedor, agora desempresário, como é que de repente era antes? Ou é que, para mim, eu estou pensando assim, eu falo com o Erivelto sobre o período ele vital ou o período agora. Então, é por isso que eu estou um pouco confuso na hora de fazer a pergunta. Mas um grande desafio para o empreendedor, para o empresário, é justamente essa questão do equilíbrio emocional. Né? Seja no trato com o cliente, no trato com o colaborador, com o funcionário, ou até no próprio equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Como é que tu conduziu isso ao longo da tua vida? Aí fica... Né, teu critério, tu quer comentar do período ele evitar, quer fazer um apanhado de lá até agora?
Assim, qualquer pessoa é uma construção contínua, né? Partindo desse pressuposto, essa questão de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, ela é muito difícil para o empreendedor.
Claro.
Tá? Por quê? Porque se o empreendedor ele, acha que se desliga quando sai da empresa, ele está errado. Ele não vai conseguir. Não. Eu acho humanamente possível isso aí. Entende? Então, tu acaba levando, sim, preocupações para casa. Né? Um dos motivos da minha saída, né, de ter vendido a minha participação na empresa, era também porque chegou um ponto que estava realmente atrapalhando a minha vida pessoal, algumas coisas, né, prejudicando a minha convivência com a família. Eu tenho dois filhos pequenos, né, um menino de 5, um menino de 3.
Sim.
Né? Então, às vezes, eu chegava em casa estressado com os problemas, ou porque problema é todo dia, a gente tem que lidar com o problema todo dia, é isso que a gente faz.
Uhum.
O empreendedor, ele lida com isso, né, e é muito, para mim, pelo menos, é muito difícil. Eu sei que tem gente que diz que faz, mas eu duvido que faça bem, de chegar e desligar e em casa não falar sobre trabalho, por exemplo. Eu não gostava, minha esposa até me criticava que, ah, tu não me fala as coisas que acontecem, porque eu não quero trazer, né, às vezes...
Uhum.
Porque tu, é que nem a gente falou aqui agora, né?
Uhum.
Começamos falando dos Estados Unidos, China, arma, não sei o quê. Uma coisa vai puxando a outra.
Sim.
Então, esse equilíbrio entre profissional e pessoal, para empreendedor é muito difícil.
Uhum.
É muito difícil. Por quê? Porque a responsabilidade toda continua sendo dele, inclusive quando ele está dormindo.
Sim.
Né? Para o funcionário, não. Para o funcionário já é mais fácil. Tá? Uhum. Por quê? Porque ele bateu o cartão, a responsabilidade dele começa dali, até a hora que ele bate o cartão na hora de sair.
Uhum. Uhum.
Entendeu? Na grande maioria dos casos.
Sim.
Óbvio que tem posições de gestão que já é um pouco diferente. Né?
Sim.
Mas aquele cara, por exemplo, do chão de fábrica, que monta um equipamento, dou um exemplo aqui, não, e de maneira alguma desmerecendo isso, né?
Uhum, claro.
Não tem nada a ver.
Sim.
Né? É mais fácil para esse profissional, por mais que ele tenha os dissabores da vida, como dizia o meu advogado, né? Existem dissabores na tua vida e tu não vai conseguir lutar contra eles.
Uhum.
Né? É mais fácil, mas para o dono não. O dono está o tempo inteiro preocupado. Eu vou dar um exemplo. 2019, se não me engano, houve um temporal muito forte lá em Aratiba e destelhou a empresa, uma parte lá e tal, molhou o computador, molhou. Era 2 da manhã e aconteceu esse temporal de madrugada. Eu levantei, peguei minha caminhonete, fui até lá, a empresa ver se estava tudo ok. Não estava ok. Eu comecei a tirar o computador da sala, desmontar coisas para a chuva não estragar.
Claro.
Entende? O empreendedor faz isso.
Sim.
Entendeu? E aí ele tem que fazer isso.
Sim.
Entendeu? Ele não pode ligar pro funcionário dele, não, vai lá, resolve para mim lá. Sim. E eu vou ficar dormindo aqui.
Uhum, uhum.
Não tem como,
claro.
Entendeu? E, inclusive, ele tem o risco de tomar um processo se ele fizer isso aí.
Sim.
Né? Então, esse estresse que o empreendedor está submetido, dessa responsabilidade, ele é realmente muito grande, né?
Sim.
E é difícil de conciliar. Quando eu criei a empresa, a minha meta era 10 anos, né, de empresa. Uhum. Foi mais ou menos o que aconteceu. Né? 10 anos de empresa, porque eu imagino que eu preciso oxigenar, né, o cérebro, no sentido de que eu preciso criar uma coisa nova.
Uhum.
Eu preciso ir para um outro mercado.
Sim.
Eu preciso, porque eu sou um cara de criação, né? Eu gosto muito de criar coisas.
Uhum.
Né? De resolver problemas.
Sim.
Né? Não que não vá ter problema em 20 anos uma empresa para resolver, sempre tem.
Claro.
Né? Mas eu imaginava que seria um período saudável para mim mudar de áreas e ir para outro negócio. Né?
Uhum.
E em tese, como disse, eu sou aposentado também, às vezes eu falo isso. Né? E eu me aposentei. Né? Eu tenho a felicidade de dizer que se eu não quiser trabalhar, de fato, eu não preciso.
Uhum.
Né? Eu consigo viver só de renda, dos investimentos que eu tenho. Né?
Sim.
Mas, obviamente, isso não vai acontecer, né? De não trabalhar.
Sim,
né?
Não, esse é outro ponto, assim, que às vezes as pessoas não entendem do empreendedor, do empresário, que às vezes as pessoas demonizam o empreendedor e o empresário. Tem muitas situações que vale muito mais a pena tu pegar e deixar teu dinheiro aplicado do que tu pegar e construir um negócio.
Hoje, então, em renda fixa, por exemplo, é um.
Sim.
É um exemplo. É.
Então, mas voltando para essa questão, assim, né, do estresse de empreender, eu sou um que muitas vezes eu falo, né, nas redes sociais, enfim, eu palestro sobre equilíbrio.
Uhum.
Né, mas eu não tenho essa visão poliana de que, ah, sim, a gente vai conseguir equilibrar, né, 50% vai ser lindo, maravilhoso. Não, cada pessoa tem a sua vida, né, a sua demanda, e o que eu penso, assim, é que se a gente está num período crítico, estressante no trabalho, a gente também precisa cuidar de si mesmo ao ponto de poder, talvez, compensar ou diminuir o impacto negativo, o impacto nocivo desse estresse.
Uhum.
E tu tinha ou tem, digamos assim, práticas ou estratégias para lidar com esse estresse?
Bom, essa prática, estratégia para lidar com o estresse, às vezes é a própria filho mesmo, né? Dos filhos, né? Brincar claro, com as crianças e tal.
Sim.
Cuidar deles, né? Mas os hobbies também são importantes, né? A gente tem um hobby, né? Eu falei do tiro aqui.
Uhum.
Tem as corridas que eu participo também, uhum. né? Que são coisas que servem só aquelas válvulas de escape, né?
Uhum.
O pessoal fala válvula de escape e tal. Não é uma coisa tão simples assim, não é como se você abrir um registro, puxa, eu estou estresse fora. Não.
Uhum.
Ela vai minimizar, ela vai liberar aí, hormônios no teu corpo uhum. que vão te dar essa sensação de relaxamento, de prazer, né?
Sim.
Participar de competições, de ganhar, principalmente, né?
Claro, claro.
Que não basta só competir, tem que ganhar. Né? mas assim, sempre teve alguma. Eu sou um cara muito curioso, né?
Uhum.
Eu sou extremamente curioso, não só sobre coisas, mas eu também sou curioso sobre pessoas. Eu gosto de aprender, uhum. eu gosto de estudar, né? Eu gosto de ler. Então, eu sempre tive muitos hábitos assim, que me ajudaram a às vezes, liberar esse estresse, essa, sabe, dar aquela equilibrada, assim, né? Quer me ver feliz é me dar alguma coisa para desmontar. É, sempre, tem gente que não imagina isso, né? Mas se essa não, desmonta esse notebook aqui. Cara, só desmontar já me dá uma felicidade. Não precisa nem montar. Só desmontar já me dá. Porque eu gosto de entender como que as coisas funcionam,
sim,
sabe?
Sim.
Eu gosto de entender, pô, como é que o cara criou o mecanismo da dobradiça ali.
Uhum.
Né? Olha que interessante que é isso aqui. Ah, pra que serve essa peça aqui?
Sim.
Sabe? Eu sempre fui muito curioso nesse sentido, sabe?
Sim.
Então, eu tenho uma oficina em casa, né?
Uhum.
Eu tenho uma oficina que eu criei pra mim lá no cantinho da bagunça, lá. Uhum. E realmente tá bagunçado.
Sim. Né?
Tá cumprindo bem o papel dele. Onde eu tenho minhas ferramentas, eu gosto de ferramenta, por exemplo,
uhum.
sempre que der eu compro alguma coisinha ali para o meu acervo de ferramentas.
Para incrementar,
né?
O acervo.
Então, eu gosto de criar coisas também, eu tenho um hobby que é impressão 3D.
Sim.
Né? Você sabe, né? A gente fez o logo lá do TEDx,
uhum.
né? Na impressora 3D. Então, eu sempre tenho essas coisas que me mantêm a cabeça ocupada com, sabe?
Sim.
Tem muita coisa que eu faço, muita coisa Sim. mesmo.
É que esse é o grande desafio, né? Ocupar a cabeça e ao mesmo tempo desocupar, é como se fosse respirar, né? Tipo,
uhum.
tu inspira e expira. Porque quando tu fala da responsabilidade do empresário, do empreendedor, até dormindo tu tem que estar preocupado.
Uhum.
Não sei se a Levitar tinha terceiro turno ou não.
Não.
Não?
Não.
Mas
a gente chegou a ter dois turnos, né? Um período, né? Que foi esse boom aí de crescimento, uhum. 3.300%.
Sim.
Né? Mas depois a gente conseguiu se reorganizar para ter um turno só.
Sim.
Né? Porque era muito difícil fazer a gestão dos turnos,
sim,
né?
Sim.
Com a quantidade de pessoas que a gente tinha,
sim.
e ainda mais uma cidade pequena.
Uhum.
Né? A gente tinha quantas disponibilidades?
Sim, não, que eu digo que tem empresa que daqui a pouco tem três turnos. E aí tem o turno da madrugada lá, enfim. Cara, tu tá dormindo na tua cama. Se o funcionário teve um acidente, a responsabilidade é tua. Né? Então, tem essa questão, né? Mais uma vez a gente fala da responsabilidade.
Uhum.
E ao mesmo tempo que nem tu diz assim, a gente tem problemas e pepinos e dificuldades e não consegue tirar isso da cabeça a partir do momento que entra em casa. Eu ouvi esses tempos atrás de um conhecido nosso ali do TEDx, inclusive, que eu não sei, eu sou muito, eu admiro, é tipo que nem arma, eu admiro, mas eu não tenho moto.
Uhum.
Né? E aí ele falou assim, cara, moto é a coisa mais maravilhosa que tem. Quando tu sai com a moto, tu tem que prestar atenção no que tu tá fazendo. É quase que um mindfulness, assim, sabe? Tu tem
uhum.
que... Porque se tu se distrair por um segundo, tu tá, né, lascado. Não sei se é mais ou menos essa sensação no sendo piloto arrancada.
Também é. Sim. Porque tem responsabilidade. Embora o carro te proteja um pouco mais numa
uhum.
moto,
sim,
sem dúvida.
Sim.
Né? Também é isso, sabe? Porque ali é a concentração. A corrida de arrancada, ela exige uma concentração muito grande nos primeiros milésimos de segundo, né? Porque as provas que eu participo é basicamente tempo de pista mais a reação. E todo mundo sempre tenta zerar a tal da reação.
Eu vou explicar.
Numa corrida de arrancada, se você olhar na internet, aí vai ter lá os dois carros, né?
Uhum.
E no meio deles ali tem o que chamam de pinheirinho. É uma sinaleira.
Uhum, uhum.
Né?
Tá.
Nessa sinaleira tem um pré-stage, um stage, três lâmpadas amarelas e as verdes.
Uhum.
Certo?
Tá.
Então, quando tu alinha o teu carro lá, tu vai alinhando para stage, no stage, chegou no stage, está no momento de arrancar. Ou seja, tu tem que parar o teu carro ali.
Uhum.
Não pode adiantar, porque tem uma foto célula que vai medir, inclusive, a velocidade do teu carro. Serve para isso, né? Então, tu tem que te concentrar muito bem. Tu parou o teu carro, beleza. Parece fácil. No meu caso, eu acho fácil porque meu carro é elétrico, né? Então, não tem marcha, não tem embreagem, não tem esses negócios aí. É acelerador e freio, pronto.
Sim.
Né? Mas aí tem esse pinheirinho, então, pré-stage, o stage. Depois que tu alinhou o teu concorrente do lado ali, ou não, dependendo das provas, pode ser com outras categorias, né? Alinhou também, as duas lâmpadas dele ficaram acesas lá em cima. Daí cai o pinheirinho, que eles chamam. Acende três lâmpadas amarelas em sequência. Uma, duas, três. É mais ou menos nessa velocidade. Inclusive, uma, duas, três. E aí acende a verde. E é na verde que teu carro tem que arrancar. Tu não pode arrancar antes.
Tá.
E se tu arrancar muito depois, tu perde tempo. Então, tu tem que tentar zerar
essa reação. Isso que é a reação. Então.
Essa é a reação.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Tu tem que tentar zerar a reação, porque daí tu vai somar os dois.
Milésimo de segundo pode fazer a diferença.
E é por tempo. Né? Tem provas que pode ser porque é por velocidade final. Mas a maioria delas é por tempo. Né? Então tu tem um tempo para percorrer 201 metros,
sim,
né? Que é um oitavo de milha. Então é aquilo, tu tá ali concentrado. Depois que tu arrancou, no meu caso, como carro elétrico, é só dirigir em linha reta e ponto.
Sim,
né?
Sim.
É bem fácil. Arrancado não é difícil, né? No meu caso, né?
Entendi.
Mas é um esporte bacana porque é legal, assim, tu tem aquela sensação de velocidade. Né? E velocidade tem que ser em pista. Né? Essa é a minha visão. Tem,
sim.
Quer correr? É autódromo. É
claro.
Pista, entendeu? E é uma maneira de tu... E eu gosto de carro, né? Eu gosto de potência, eu gosto dessas coisas. Gosto de máquinas, né?
Sim, sim.
E, então é legal tu poder usar e usufruir do teu equipamento,
sim,
né, numa pista.
Sim. E antes da gente começar aqui a gravar, eu tava falando também dessa questão do carro elétrico. Né, que tu falou, tem pessoas que às vezes têm um certo preconceito, enfim, por justamente não conhecer. Eu vou te ser bem sincero, eu não imaginei, e quando eu vi, né, a descrição ali do teu, que tu fosse o piloto da arrancada com o carro elétrico, porque eu honestamente não imaginava que o carro elétrico tivesse essa capacidade também.
Tem, aí é que tá, ele tem muito mais do que os outros, inclusive.
Uhum.
Né? É claro que vamos pôr um aspas aqui, né? O carro elétrico, ele tem um torque imediato. Entendeu? E numa arrancada, o que manda é o torque. Não é só a potência, né? São duas coisas, elas são potência e torque, né?
Sim.
Tem, por exemplo, o meu carro tem 517 CV, certo? É um carro potente, né? Ele tem 70 kg de torque. Se tu pegar um carro de 517 CV a combustão, por exemplo, ele não tem tanto torque assim. Mas o meu carro tem uma desvantagem, tem peso. Ele é bem pesado, ele pesa 2.250 quilos.
Por causa das baterias.
Por causa das baterias, né? Então, o carro elétrico, ele tem uma vantagem muito grande. Primeiro que não tem marcha. Então, não há perda de tempo em troca de marcha. Né? Ele tem um torque muito grande. Né? Tanto é que, tu viu, eu mandei uma foto dos meus troféus, de alguns troféus lá que aparecem lá, né? Ganhei muito troféu aí e o pessoal fica realmente surpreso quando... ver um carro elétrico arrancando.
Sim.
Né? Claro, tem carros e carros, né? Mas em termos de custo-benefício para você ter um carro de arrancado elétrico, ainda na minha visão, é um dos melhores mundos, assim, sabe? Tem amigos aqui de Erechim que correm, que são viciados em arrancada também, eles vivem mais tempo reclamando de peça, de carro quebrando. E aí eu sempre mexo com eles, né? Elétrica é vida, cara. Meu carro nunca quebrou, eu não preciso comprar peça,
sim,
eu vou com a família, eu vou com ar-condicionado,
sim,
eu vou com conforto, sabe?
Sim.
E consigo correr com caras que investem uma grana federal de carro.
Sim,
tem um carro muito caro rodando no mercado aí.
Sim, sim.
Né? Eu corri recentemente lá no Velopark, em Nova Santa Rita, né? Tinha um carro ali que tinha mais de R$500.000 em preparação.
Nossa.
Entendeu?
Sim.
O valor do meu carro, o cara tinha só em preparação do carro dele, fora o valor do carro dele. Né?
Sim.
E eles ainda têm um risco enorme de quebrar. Claro, anda mais que o meu. Um carro com R$500.000 de preparação ganha do meu fácil. Né?
Claro.
Vamos ser
realista.
Vamos ser realista, né? Mas tem outros carros que sem preparação, por exemplo, um Tesla. Pega um Tesla Model S Plaid, né? É um carro que tem 1.034 CV. Eu corri com um. Inclusive de um cara que queria me vender o dele, né? Ele disse, não, corre com o meu carro aí e tal. Eu disse, não, vamos experimentar. É um negócio surreal. Eu zero assim em 2 segundos.
Meu, entendeu? Deus.
Então, é muito legal o carro elétrico. Ele é uma, assim, as vantagens que ele tem, elas, digamos, elas se sobrepõem às desvantagens. Né? Porque tem desvantagens, sim. Né? O carro elétrico, ele é um carro que exige planejamento para viajar. Tu tem que te planejar para viajar. Eu viajo com o meu, mas sempre me planejo.
Sim.
Entendeu? Eu tenho que ver a rota que eu tenho que ir e onde é que eu vou carregar o carro. Né? Um carregador rápido, sim, de preferência. Né? Então, ele tem essa desvantagem de a infraestrutura de recarga, ela é precária no Brasil. Né? Inclusive, é uma das áreas que eu estou estudando investimento. Né? Então, assim, é essa desvantagem. Mas o carro, ele é silencioso, ele é extremamente econômico, extremamente eficiente, extremamente confortável. Ele não é cansativo de dirigir, você entendeu? É um acelero e freia, mas quase não freia. Por que que eu quase não freio? Porque ele tem um freio regenerativo. Então, tu tira o pé do acelerador, ele já tá freando. Então, não fica aquele negócio de ficar pedal por pedal, ali, embreagem, freio. Isso não existe no carro elétrico.
Sim.
Isso é uma vantagem tremenda. Eu tenho placa solar em casa. Eu vou te mostrar uma foto, sim, aqui, ó, se tu me permite.
Claro, claro. Depois na edição eu boto
não
ali.
Não é necessariamente. Depois tu bota na edição. Mas olha aqui, ó. Isso aqui é na minha casa.
Sim.
Eu tenho uma usina solar em casa, eu vendo energia solar, inclusive.
Sim.
É um dos meus investimentos.
Sim.
Né? Então, o meu custo para carregar, para encher o tanque do meu carro, é praticamente zero.
Sim.
Eu vou dizer que é praticamente zero, porque eu tenho que considerar o custo da usina, né?
Claro.
Eu paguei para ela, né? Para ter ela lá. Mas a usina da minha casa, por exemplo, já tem, faz 4 anos, já se pagou. Então, daqui para frente é só o lucro. Então, sim, eu abasteço meu carro de graça em casa.
Sim.
99% das vezes eu carrego meu carro em casa.
Sim.
Né? Eu fui viajar recentemente para Pelotas, para a família da minha esposa, para minha família, que são lá do sul, meus pais são lá de Capão do Leão. E eu vou para lá tranquilamente, sem preocupação. A única preocupação, para não mentir, que eu tenho é de que se eu chegar no carregador, tem alguém carregando e eu tenho que esperar 1 hora a mais, por exemplo.
Entendi.
Essa é a preocupação que eu tenho.
Sim.
Daí, pá, eu vou perder 1 hora. Cara, mas eu não. Se a gente parar para pensar, Douglas, assim, o cálculo que eu faço sempre, né, e é o seguinte: quantas vezes tu vai abastecer por mês?
E olha que eu viajo. É, eu, na verdade, vou umas entre 4 a 6 vezes.
4 a 6 vezes abastecer mês?
Uhum.
Eu não vou nenhuma.
Sim.
Eu chego em casa, conecto meu carro, 30 segundos demora para me conectar ali, vou dormir, e no outro dia tá com o tanque cheio.
Sim.
Entendeu? E o pessoal fala, não, tem que ficar esperando 1 hora para abastecer. Meu filho, se tu tiver o carregador em casa, tu não vai ter esse problema.
Sim.
Das 6 vezes que tu carregou. Agora, só nessas vezes aí,
sim,
além do deslocamento, tem que achar um posto, né?
Claro.
Tem que ir para um posto ali, tem que achar. Por mais que a porta tá no teu caminho, soma isso aí para tu ver. Então, no longo prazo, o carro elétrico, ele vale muito a pena. O meu carro tá com 45 mil quilômetros. Um ano e meio tenho ele, né?
Sim.
Eu tô no meu terceiro carro elétrico. Eu comprei primeiro uma Volvo, uma XC40, logo no lançamento aqui no Brasil. Depois troquei para uma C40, né, também no lançamento. E agora eu tenho esse BYD. Né? Cara, eu não tinha zero... Não vou dizer que é zero problema, porque carro elétrico ainda continua tendo suspensão, ele ainda tem a parte mecânica ali das rodas, né, por exemplo. Tá. Mas o resto não tem nada. Entendeu? Que se preocupar, trocar de óleo, troca de fluidos, né?
Sim, sim.
Correr dentada. Não tem isso aí.
Uhum.
Sabe? Então, tipo, manutenção é baixíssima. A revisão do meu carro de... nas duas revisões de 20 mil quilômetros e 40 mil quilômetros, né, que ela revisa bem mais longo do que um carro a combustão, que é a cada 10 mil quilômetros,
em média,
né? Meu carro, nessas duas revisões, eu gastei R$1.200 num carro de R$500.000. Gastei R$1.200 nas duas revisões.
Nossa. Sim.
Isso tu gasta com qualquer carro popular, hein?
Sim, sim, não, com certeza.
Entendeu?
Né? Sim.
Então, essa vantagem do elétrico é que o pessoal não entende às vezes, sabe?
Sim, sim. É que hoje ainda é muito caro para a pessoa ter acesso, assim, né?
O que te chama de caro?
Não, não, é que, lógico, né, que hoje a gente tá vendo que todos os carros estão caros, né? Tipo, vai pegar... Pois é, sim. A gente teve na Freenap aí recentemente, aí tu vê os carros com desconto, tu fala, cara, esse carro tá custando esse valor, meu Deus.
Com desconto.
Com desconto, né? Com os descontos de Black Friday ainda, né? Não, mas enfim, eu honestamente também é um segmento que eu não acompanho, eu não sei qual que seria um modelo de entrada e o custo desse.
um modelo de entrada, vamos pegar um Dolphin Mini hoje, por exemplo, R$115 mil.
Sim.
Né? É um carro que só em economia de combustível ele vai se pagar em 5 anos. Né? É, ainda tem muito o paradigma de carro da bateria, a bateria, o que eu vou fazer com a bateria, meu Deus do céu? Como se estivesse comprando um passivo ambiental violento. Né? O meu plano, por exemplo, o meu carro elétrico, isso se eu não trocar por um mais novo, e a tendência é essa, né? Eu pegar a bateria dele e botar na minha casa. Entendeu? As baterias dos carros elétricos, elas ainda estão evoluindo e muito rápido. Né? Mas tem carro elétrico rodando aí com mais de 1 milhão de quilômetros.
Sim.
Né? Manutenção baixíssima. Quantos carros a combustão tu conhece que tem 1 milhão de quilômetros?
Não muitos. Não muitos, não. Na verdade, eu acho que eu, pessoalmente, nenhum. Já vi.
Eu tô vendo.
Já vi
na internet, ó. É. Uma Toyota Hilux lá com 1 milhão de quilômetros.
Sim,
né?
Sim.
Quanto será que esse cara gastou de manutenção ao longo da vida desse carro?
Sim, com 1 milhão e de gasolina, né, também.
Fora combustível, né?
Combustível, sim.
Entendeu? O pessoal fala, que a bateria, que eu vou dizer que a bateria? A bateria, ela não vai acabar, ela não vai explodir no 8º ano. Porque os carros elétricos, na grande esmagadora, a maioria, a garantia é de 8 anos das baterias. Entendeu? Então já começa por aí. O componente que é o mais crítico tem 8 anos de garantia. 8 anos.
Sim.
Ah, meus carros duram 20, sim, duram 20. Mas quem disse que o carro elétrico não vai durar 20? Entendeu? Tem carros com 10, 15 anos aí rodando, né? A tecnologia ela é relativamente nova.
Sim.
Né? Nos padrões que tem hoje. O carro elétrico ele já existiu lá em 1900. Só que não tinha tecnologia, nem de bateria, nem de motor, nem de inversores naquela época.
Sim.
Era um negócio bem gambiarrento.
Sim.
Né? E hoje a tecnologia, no ponto que está, a evolução das baterias, por exemplo, ninguém sabe de fato quanto que uma bateria vai durar. Entendeu? Ninguém sabe. Tem um canal que eu sigo, um cara que eu sigo aí, que tem um Volvo, ele comprou junto comigo, inclusive, quando eu comprei meu primeiro elétrico. Ele tá com 250 mil quilômetros no carro dele, zero dor de cabeça.
Sim.
Entendeu? O cara roda pra caramba, todo dia, o carro não para. Zero, o cara conta. O dia a dia dele, ele conta nas redes sociais: tô fazendo isso, aqui é a revisão, custou 400 pila trocar o filtro do ar-condicionado. Do resto não trocou mais nada.
Sim.
Entendeu? Cara, com 250 mil quilômetros, é rodar muito, cara.
Sim.
Sabe, carregando em casa, abastecendo em casa, sabe?
Sim, tá. Sim. Acaba...
E na maioria dos casos ainda, por exemplo, a Volvo tem um programa de fidelidade dos clientes, que nos eletropostos Volvo, carrega de graça.
Sim.
Você compra um carro e ainda pode abastecer de graça. Qualquer outra montadora que oferece os carros combustão desse, não existe.
Sim.
Né?
Não.
É uma vantagem muito grande. Então, os 45 mil quilômetros que está meu carro, sabe quanto que eu gastei de recarga com ele? R$300.
Em 45 mil quilômetros?
45 mil quilômetros eu rodei com R$300 de recarga.
Nossa.
Porque uma delas, os primeiros R$100, eu fui de distraído porque eu não sabia que eu tinha um programa de fidelidade.
Ah,
eu paguei para carregar. Né? O custo para recarga do carro é muito baixo também. Entendeu? Comparando com gasolina, é muito mais barato.
Sim.
Muito mais barato. É como se tu fosse pagar hoje 30 centavos o litro da gasolina.
Nossa.
Entendeu? Como se fosse fazer isso aí.
Sim.
Falei da eficiência, né? O carro elétrico, ele tem uma eficiência de 93% a 95%. Essa é a eficiência. Sabe quanto que é de um carro a combustão?
Não.
30%. A diferença é enorme,
sim,
né?
Sim, sim, sim. O
aproveitamento da energia.
Sim, da energia. Uhum.
Porque o carro a combustão perde muito energia para o calor e para o atrito. Né?
Sim.
Basicamente esses dois roubam muita potência do carro. Então naquela energia toda
de mais gasolina para compensar essa perda da
energia. Então, é uma diferença, e tu falou do preço do carro elétrico, mas existe um cálculo que eu aprendi há um tempo atrás, né, que é assim, quantos mil reais tu paga por CV de um carro? Faz essa conta, né? Quantos mil reais tu paga por CV? Se tu pegar uma Mercedes na classe C lá de 400 cavalos, tu vai pagar 450 mil reais, 500 mil reais num carro desse aí, por exemplo. Né?
Sim.
Então é mais de mil reais por CV.
Sim.
Né? O meu carro tem 517 CV. Certo? Eu paguei 500 mil nele. Então é menos de mil, vamos dizer assim, por CV.
Por CV.
Esse cálculo existe por carro a combustão e por carro elétrico. O carro elétrico lá atrás, ele era mais caro por CV do que um carro a combustão. Hoje ele está mais barato, né? Ou ali, ó, para e par, entendeu? Hoje tem carro no mercado aí, a Zeekr, que é uma é uma chinesa, né, que pertence ao grupo Geely, que inclusive é dono da Volvo. Né? Eles têm o Zeekr 001, que é um carro, achei maravilhoso, assim, eu conheci lá na China, inclusive. Cara, assim, fantástico o carro. 544 CV, tá? R$475 mil,
ou seja,
mas não é tipo, claro, vamos falar para a realidade brasileira, né? R$475 não é grana para qualquer um, não. Sim. É caro, sim, é um baita investimento no carro. Mas para um carro de 544 CV, com a tecnologia que tem, com a eficiência que tem, não é caro.
Sim.
Entende? Não é caro ter um carro elétrico nesse sentido, né?
Sim.
Mas pega um Golf Mini, 65 CV, eu acho que é o que tem, um Golf Mini, agora me falhou a memória. Para um carro que tu não vai gastar com combustível, tu não vai gastar com revisão praticamente, entende? Então não é caro.
Sim. Tá, aí eu também vou abusar da minha ignorância aqui, mas é que a gente conversou de tantos assuntos aqui que eu não vou conseguir deixar de fazer essa pergunta para alguém que entende efetivamente de carro elétrico e de macroeconomia, um pouco de política, assim.
Com né, entre aspas, entende, né?
Não vamos
enganar o pessoal.
Mas querendo ou não, tu tá fazendo, tá estudando essa área, né? Levanta-se muito uma preocupação, eu não sei até que ponto isso, né, jogada de marketing, digamos assim, uma Tesla da vida, né, com relação a realmente a segurança da informação num carro chinês. O que que tu pensa sobre isso? Porque, assim, se a gente comentou antes sobre China, e aí falamos sobre os modems da Huawei, e aí a gente tá falando de um carro que...
A Huawei, que tem carro também.
Pois é. E
que fabrica carro também. Ela tá em parceria com uma empresa que chama... É uma marca, acho que é a Aito, uma holding deles lá, que faz carro.
É,
não sei. Eu vi lá na China, é.
E aí assim, qual que é a teoria da conspiração?
A Xiaomi também, né?
Sim.
Agora com o SU7, que é o carro elétrico deles.
A Xiaomi também tá com carro.
Sim. E fantástico o carro deles. Impressionante o carro deles.
Porque aí que tá. Pelo menos assim, mais uma vez, não sei até que ponto é, entre aspas, panfletagem ideológica ou teoria da conspiração. Que sim, a China produz coisas de alta qualidade tecnológica com um preço competitivo, mas a contrapartida é que os teus dados, as tuas informações pertencem ao PCC chinês, né?
Eu vou te fazer outra pergunta. Tu tem segurança com as alemãs, com as japonesas? Tu consegue garantir isso?
Não, mas ao mesmo tempo não tem aquela preocupação em termos de...
Tem filosofia do gato.
Talvez isso, não tem essa filosofia...
Mas do carro, assim, qual é a informação que tu fornece pro carro? Onde tu vai, onde tu tá? E o que mais? As músicas que tu escuta, a conversa que tu tem com a tua esposa dentro do carro?
Sim, não, mas... Vamos
imaginar que o carro estivesse espionando, né? Mas acho que...
Não, mas não só isso, mas... lógico, assim, eu não sei até que ponto a tecnologia tá hoje, mas é por isso que eu digo assim, que eu tô te vendendo o peixe que eu comprei, tá? Não tô dizendo que é algo que eu acredito e que é efetivamente isso. Mas, por exemplo, a Tesla tem muito a questão do carro autônomo. Então, até que ponto daqui a pouco tu vai ter uma montadora chinesa ali com o carro autônomo e de repente ele pode ter autonomia sobre o controle do teu carro?
Isso aí acho que os governos não iam deixar, né? Não ia acontecer do carro ter totalmente as rédeas, né? Até porque aí tem níveis de automação dos carros, né? Os carros autônomos, né? Tem uma classificação, agora não é uma letra lá e um número, né? A1, A2, sei lá. Essa classificação, ela inclusive, a Tesla lançou recentemente o robotáxi deles lá, né? Ela depende ou não da interação humana, né? No meu carro, por exemplo, ele é semi-autônomo, vamos dizer assim, né? Eu estou numa viagem, eu programo uma velocidade, ele vai, se as faixas estiverem bem pintadas, ele dirige para mim, entendeu? Ele faz a curva, freia, se tiver um carro parado na frente, entendeu? Faz... de certa forma, sozinho, desde que a via esteja bem sinalizada. Né? Mas eu não tenho receio, eu acho que é bacana que essas evoluções aconteçam, no sentido que, por exemplo, os meus dois carros que eu tenho, né, eu tenho uma Volvo e o BYD, ele tem tecnologias que já me salvaram de possíveis acidentes. Eu não tenho certeza se ia ser um acidente ou não, porque talvez eu também iria intervir, mas ele interviu antes de mim, frear, por exemplo.
Sim, sim.
Entendeu? Eu tô no trânsito, e hoje tem muita distração, né? Querendo ou não, tem muita distração, o celular é a principal, né? Embora tenha toda a conectividade de celular com os carros, hoje eu consigo monitorar meus dois carros pelo meu celular, entendeu? Saber onde é que eles estão, ligar o ar-condicionado, desligar, ligar o carro em si, entendeu? Saber exatamente onde o carro está, ligar a luz, ligar... Faço tudo pelo celular,
sim,
né? dos meus carros. Né? Então, essas evoluções, eu vejo que a gente não tem que se preocupar porque elas induzem essas questões de segurança também. Né? E eu acho que não é do interesse da indústria.
Sim.
Não é do interesse da indústria. Sabe por quê? Porque ela também sabe que as pessoas vão ter medo de comprar alguma coisa que controle elas.
Sim.
Então, se isso é um complicador para quem vai comprar, a indústria não vai fazer. Entendeu? A indústria só vai fazer algo que facilite a vida das pessoas. Né? Em alguns casos, sim, vai ter que fornecer informação e tal, mas isso é mais para a evolução da tecnologia do que, de fato, querer controlar alguma coisa. Porque, por mais que eu diga, não, meu celular aqui, a gente está conversando aqui de muito assunto, daqui a pouco entra numa rede social aqui, vai aparecer esses assuntos que a gente está conversando.
Sim, sim.
Indubitavelmente,
sim,
porque
está
ali, né? Estamos ali o tempo inteiro.
Vai aparecer um monte de propaganda para mim do BYD agora.
Agora vai, tenho certeza que vai. Né? Mas isso não é ruim, entendeu? Desde que seja usado para o bem.
Claro.
Né?
Sim.
Por exemplo, pode aparecer propaganda da BYD para ti? É ruim?
Sim.
Não, porque não. Daqui a pouco pode ser o que tu precisava para comprar um carro elétrico.
Sim. Sim,
entendeu? Pode ser bom pra ti.
Sim.
E pode ser que tu seja muito feliz com um carro elétrico e, porra, que bom que a gente falou que o meu celular tava me espionando.
Sim.
Claro que ninguém gosta de ser sentido, né?
Sim, sim, a lógica que a indústria, né, que as big techs aí coloca justamente essa, né? Que, tipo, que em vez de te servir um anúncio qualquer que daqui a pouco não vai ser do teu interesse, ele está servindo anúncios mais planejados para ser...
Eu me sinto incomodado com isso. Eu realmente me sinto. Porque às vezes eu falo sobre coisas... embora os cookies aqui, os rastreadores do Google ficam bem loucos comigo, porque eu pesquiso coisas muito aleatórias, às vezes,
sim,
na internet.
Sim.
Se eu quero saber como é que essa jarra aqui foi feita, do nada eu vou lá e pesquiso.
Claro, claro.
Como eu disse, eu sou muito curioso,
sim,
sabe?
Sim.
Então, tipo, o algoritmo aqui ele fica meio confuso comigo.
O que esse cara quer?
Tipo, não sabe bem.
Vai ter que recomendar um livro sobre foco.
Mas certeza, né? Mas certeza que ele me manda muito anúncio de carro elétrico, manda informação de carro elétrico, por exemplo.
Claro.
Né, de armas, por exemplo. Entendeu? Porque já sabe meus hábitos.
Sim.
E eu faço isso. E eu acho isso saudável, de certa forma.
Sim.
Entendeu? Porque é do meu interesse, pronto.
Uhum.
Até dá foco. Entendeu?
Sim.
Te dá foco. Porque não, o tema que tu gosta, pô, vai ser bombardeado,
sim,
por ele.
Sim.
Pronto.
Olha pra isso aqui que é o que
te ajuda, inclusive. Entendeu?
Sim, sim. Cara, queria tu é... Eu não sei se a gente tem aqui no Brasil uma... Ah, sim, a gente tem, né? Eu ia dizer, é um jack of all trades, né? Que chama em inglês, ele é o pau pra toda obra, né? É o administrador, técnico em mecânica, entusiasta aí da impressão 3D, investidor do carro elétrico. que pra te chegar onde tu chegou, lógico, assim, tu teve bastante... como eu posso dizer assim? Passou por bastante trabalho, né? Deu muito trabalho chegar onde tu chegou.
Uhum.
Mas imagino que também, de uma certa forma, não foi sozinho. Só tu que foi lá e tomou as decisões. Qual que tu diria assim, que é o melhor conselho que tu já ouviu? E que daqui a pouco contribuiu significativamente para ti?
Eu tinha, de certa forma, um mantra que eu repetia para as nossas equipes, né, na empresa. Né, é de que ninguém faz nada sozinho.
Uhum.
Você falou isso e é exatamente isso. Ninguém faz nada sozinho.
Uhum.
Eu não cheguei onde eu cheguei sozinho. Só, óbvio, muito esforço meu, né? Mas eu sempre contei com muita gente talentosa.
Uhum.
Eu sempre falo isso, né? Eu tive a felicidade de encontrar gente que supria as lacunas das coisas que eu não sabia fazer, por exemplo, na indústria, né? De contratar, por exemplo, engenheiros que sabiam fazer coisas que eu não sabia fazer. Né, contratar administradores que tinham especialidade em finanças, que tinham especialidade em compras, né, até manipular planilha Excel, por exemplo.
Uhum.
Tudo isso é uma construção, né? A vida ela é uma sequência de coincidências, né? Que se tu aproveita bem essas coincidências, as coisas tendem a dar certo.
Uhum.
Né? Eu gosto muito daquele discurso do Steve Jobs. eu acho que foi Stanford, onde ele foi, eles, nas universidades americanas, convidam lá uma pessoa de relevância para fazer uma formatura lá e tal, né? De que na vida dele, ele sempre entendeu a questão da conexão dos pontos, sabe? Ah, se ele não tivesse feito um curso de artes lá, ele não teria desenvolvido a fonte do do Mac dele, né, entendeu? E no meu caso também é um pouco disso, sabe? Se eu não gostasse de mecânica, se eu não fosse curioso, se eu não tivesse feito um curso técnico em mecânica, eu não teria criado os elevadores que a gente criou.
Sim.
Entende? Ah, é uma sorte que eu tenho, né? Pessoal, eu não gosto da palavra sorte, né? É, sorte é se eu jogar na Mega Sena e ganhar agora.
Sim.
Aí é sorte mesmo, entendeu? Né? Mas mesmo assim eu fui lá e joguei.
Sim, sim.
Entendeu?
O Seneca diz, né?
Que mais sorte ainda seria se eu não jogasse e ganhasse. Aí sim é sorte.
Aí é uma sorte extremamente fortuita.
É. Né? Aí sim seria no genuíno sentido da palavra,
sim,
né?
Sim. Achar o bilhete no chão, assim, ir lá e trocar. Né? O Seneca diz que a sorte é quando a oportunidade encontra a pessoa preparada.
É, exatamente. Eu gosto muito dessa frase do Seneca. Né? E eu tive a felicidade, vamos dizer assim, de sempre estar preparado, né? E de querer fazer uso da minha preparação. Entendeu? Eu sempre quis isso. Né? Eu não posso desperdiçar o meu conhecimento. Né? Eu acho que seria um crime para mim mesmo, vamos dizer assim, desperdiçar o meu conhecimento. Então, quando tem uma oportunidade, eu abraço ela.
Sim.
Né? E a gente teve muitos desafios ao longo da nossa empresa, por exemplo, né? especificamente esse caso concreto, de que empresas nos buscaram para propor soluções diferentes para outras áreas. E a gente não sabia dizer não. Né? Então, parece que eu expliquei a sequência do nosso crescimento, por exemplo, de equipamento em equipamento, né? A gente começou fazendo elevador para ônibus rodoviário, ônibus de longas distâncias, né? E ultimamente, os últimos projetos que eu participei, a gente estava fazendo elevador para trator, por exemplo. A gente fez a primeira retroescavadeira acessível do mundo.
Nossa!
A gente fez o primeiro trator acessível do mundo, entendeu? Porque esses desafios, né, eram nos impostos por parceiros, por exemplo, parceiros, a gente não sabia dizer não. Né? E a gente sempre acreditava na nossa preparação para fazer isso, né? E contava com pessoas talentosas também, né? E não existe nada que a gente tenha feito que fez sozinho. Eu nunca fiz nada sozinho, né? Eu sempre contei com um fornecedor para me dizer qual que era a melhor solução técnica para aquele item que eu estava desenvolvendo, né? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente desenvolveu o equipamento ali pro Caminhos da Escola, eu sou um cara muito criterioso assim, no material que eu seleciono. E eu não estava encontrando um material bom para fazer uma bucha lá, né, um mancal lá do equipamento. E eu fui pesquisar na internet, né? Fui pesquisar a bucha, me apareceu uma empresa da Alemanha, né? E eles têm representante no Brasil, que eu chamei o cara, vem cá. O cara veio lá com um catálogo, com as amostras e tal, vamos fazer. E a empresa tem uma política muito bacana, que ela vai lá e faz contigo, entendeu? Ela pega, não, qual que é os dados do teu projeto que tu tem, Erivelto? Não, eu tenho tanto de força, eu tenho tanto de velocidade de rotação, né? Eu tenho tanto tempo de ciclo, tantas horas por dia, a condição ambiente é essa. Tu vai fornecer essas informações para essa pessoa e ela diz, não, então o produto que eu tenho para ti é esse aqui, entendeu? Então, e aí é que tá essa conexão de contar com as pessoas talentosas, com as pessoas, sim, certas, com o fornecedor certo, com a tecnologia certa. Então a gente encontrou uma bucha feita na Alemanha, né, que era usada até o momento que eu saí, pelo menos,
sim,
né, que fazia toda a diferença para o nosso equipamento. O cliente gostava disso, porque, sim, ela era autolubrificante, não precisava ficar botando graxa, sei lá o que mais, entendeu? Era uma tecnologia muito inovadora, essa empresa detém esse know-how sobre essa tecnologia aí, só eles que fazem dessa forma, né? Não era muito barato, mas a longo prazo era barato. Por quê? Porque não tinha os inconvenientes de manutenção. Então, nesse sentido de contar com pessoas mais talentosas, qualquer profissional que vai começar qualquer coisa, ele tem que ter em mente o seguinte: ele não sabe tudo, né? Ele não é capaz de tudo, né? E ele, sim, vai ter que contar, de preferência, encontre pessoas que são mais talentosas que ele.
Sim.
Eu sempre fiz questão de fazer isso, de buscar pessoas que soubessem mais que eu. Né? Tanto engenharia, tanto com administração, com pessoas, né? Não à toa, tipo, eu converso com a pessoa, mas eu sou psicólogo, né?
Sim,
entendeu?
Claro.
na nossa empresa nós tínhamos uma psicóloga para atender as pessoas, uhum. entender as dores, uhum. e aí sabe lá profundamente o que,
claro,
que é.
Claro, né? Consegue dar o direcionamento adequado.
Exato, uhum. entendeu? Então, tu tem que contar com esses talentos, sabe, de outras pessoas, com conhecimento de outras pessoas, senão o teu mundo vai acabar sendo muito frustrante. Por quê? Porque eu sou técnico e mecânico, eu não sou engenheiro, não posso, uhum. dependendo do projeto, eu não assino.
Sim.
Entendeu? Sim. Tem um engenheiro responsável que assina pela empresa.
Claro.
Eu posso criar, eu tenho muita criatividade na questão mecânica e tal, né, de mecanismos, eu entendo muito de uhum. mecanismos, mas chegou na hora de fazer um cálculo estrutural mais complicado, já não sei.
Sim, sim.
Mas eu sei o que o computador faz, eu sei as ferramentas que o computador pode usar para fazer, claro. Sabe? E eu aprendi isso, inclusive, né? Então, tem que contar com outras pessoas. Não, eu repito isso, né? Eu falei lá naquela palestra, sim, que a gente fez, que ninguém faz nada sozinho.
Claro, com certeza.
Entendeu?
Na minha opinião, é um excelente conselho e é uma boa maneira da gente encerrar aqui o nosso...
E eu nem sei quanto tempo a gente está.
Vai fechar 2 horas. Aí.
Que beleza. Eu peguei o celular antes, nem olhei a hora.
É normal, né? A gente normalmente pega o celular para olhar a hora, esquece de olhar a hora.
Não, vai ler a notificação.
E aí, no final, você não sabe que horas são. Elivelto, se alguém quiser, eu não sei se na tua prática como investidor, tu tem alguma maneira das pessoas entrarem em contato contigo para te oferecer alguma oportunidade, se tu quer compartilhar algum contato, alguma maneira das pessoas entrarem em contato contigo.
Bom, depois aí tem as redes sociais, aí se tu quiser colocar uhum. lá
na descrição ali, né?
Na descrição aqui do... Elivelto, vem ali no Instagram, uhum. a rede que eu mais uso hoje. Eu tenho lá no LinkedIn, mas eu sou bem relapso no LinkedIn, uhum. tá?
Assim como a maioria das pessoas.
Sei lá, eu tenho um certo preconceito com o LinkedIn.
Dizem que está se caminhando para se tornar um novo Facebook, mas enfim.
Pois é, acho que não, mas bem, o Facebook eu uso muito pouco também.
Sim.
Né, mas tem ali, Elivelto Benich no Instagram.
No Instagram, a pessoa te manda uma DM.
Se quiser me mandar uma DM ali, não tem problema nenhum, entendeu? Eu sou investidor, mas sabe, eu filtro bem as coisas que vêm, entendeu?
Uhum.
Mas se for uma boa oportunidade, sim, claro, né, vou olhar. Né? Para o cara que está apresentando, sempre é uma boa oportunidade, tá? Eu costumo dizer isso. Né? Ninguém vem vender coisa ruim. Né? Mas podem procurar lá também, tranquilo.
Legal, maravilha. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço.
E até a próxima oportunidade.
Valeu.
Obrigado por ter acompanhado a minha conversa com o Elivelto Weinert aqui no podcast Gestão Ilimitada. Agora, quero deixar vocês com uma frase que eu acredito que resume a nossa conversa. Seu trabalho vai preencher grande parte da sua vida e a única maneira de estar verdadeiramente satisfeito é fazer o que você acredita ser um grande trabalho. Steve Jobs. Caros amigos e amigas, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.